deveriam receber essa formação, mas ao mesmo tempo deveriam ficar alocadas a uma outra equipa de sapadores florestais ou acompanhadas por uma outra equipa de qualquer outra estrutura de proteção civil para que não fossem colocadas no dispositivo sem qualquer acompanhamento. E esta nova estrutura de intervenção foi muito bem organizada e implementada e penso que nós conseguimos assim valorizar a participação das equipas de sapadores florestais no global do dispositivo operacional. Os seus deputados olham para as DIFs com grande esperança, como eu. Não nego que temos tido muitos problemas na concretização destas zonas de intervenção florestal. Digo até, e à frente vou desenvolver, que nós temos já em processo legislativo uma alteração ao regime das DIFs. Aquilo que nós tínhamos previsto no início do ano era chegarmos ao final do ano, deste ano, com uma meta de área DIF de 65 mil hectares. Isto porque o resultado dos dois anos anteriores era um resultado que nos situava sensivelmente em 41 mil hectares e, portanto, entendíamos nós que o objetivo seria um bom objetivo, tendo em conta esse histórico, chegarmos ao final do ano com 65 mil hectares. Bem, posso dizer aos senhores deputados que o esforço da Autoridade Florestal Nacional e também dos promotores levou a que nós tivéssemos, no início deste mês, uma área de DIFs de 151 mil hectares. Eu penso que, apesar de todos os problemas que estão relacionados com o regime de criação e funcionamento das DIFs, as iniciativas são de tal forma ganhas pela sociedade civil e pelos proprietários florestais, e também a Autoridade Florestal Nacional entendeu este mesmo desafio, que num espaço de cerca de 8 meses, nós tivemos oportunidade de aumentar em cerca de 110 mil hectares a área de DIF. Também gostava de vos dizer que o nosso objetivo é termos um território devidamente planeado e que as intervenções feitas ao nível dos territórios públicos, ao nível dos territórios comunitários e ao nível dos territórios que vão ser intervencionados com mais de 25 mil hectares, tenham esses mesmos territórios um plano de gestão florestal. Temos neste momento 271 planos de gestão florestal na Autoridade Florestal Nacional, que estarão aprovados todos até ao final do ano. Isso permite uma realidade completamente diferente do território, permite uma melhor gestão do primeiro pilar do PRODER na perspectiva da abertura das candidaturas e permite, portanto, nós iniciarmos um processo que vise acompanhar o crescimento e a regeneração natural das áreas que foram sujeitas a incêndios nos últimos anos, permite uma readequação dos povoamentos em algumas áreas identificadas no PROF e permite também a capacidade de nós podermos fazer povoamentos novos em áreas determinadas, também identificadas no PROF, nos PROFs e desenvolvidas por estes planos de gestão florestal, incluindo áreas que foram sujeitas a intervenções na sequência de programas fitossanitários. Senhores deputados, o Sr. Secretário de Estado do Ambiente deu nota que no Parque de Montezinho, em fevereiro, arderam perto de 1000 hectares. Eu gostaria de dizer a esta Comissão que não me preocupa muito, desde que não esteja em causa o nosso património, desde que não esteja em causa a verdadeira função da existência dos parques, não me preocupa muito que ardam 1000 hectares numa área protegida. E quero dizer-lhes que sempre achei que o fogo se combate com o fogo desde que nós consigamos fazê-lo na altura própria e devidamente controlado. Tendo em conta este objetivo, eu gostaria de dizer que o nosso plano previa 1.600 hectares de fogo controlado durante o inverno e que nós concretizamos este objetivo. Nós, no próximo ano, vamos duplicar esta área de intervenção. E iremos fazer um Programa Nacional de Prevenção Estrutural, que será apresentado durante o mês de outubro e que tem todas as metas previstas até 2012, que se destina, esse mesmo programa, a concretizar o Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Gostaria de transmitir aos senhores deputados estas notas, porque acho que são muito relevantes. Por último, nada se faz sem um bom acompanhamento daqueles que existem no nosso espaço rural. A Autoridade Florestal Nacional quis este ano, em conjunto com as Federações de Produtores Florestais, desenvolver uma ação mais intensa e incisiva sobre os territórios, na perspectiva de acompanhamento dos agricultores, na perspectiva de acompanhamento dos pastores e de grupos que intervêm decisivamente na floresta. O nosso objetivo foi completamente atingido em conjunto com os gabinetes técnicos florestais. Senhores deputados, disse-lhes o que fizemos nestes últimos meses de preparação desta fase Charlie, mas gostaria também de vos transmitir que as questões da floresta são bem mais latas do que as questões dos incêndios florestais. Em primeiro lugar, nós entendíamos que era importante fazer uma reforma da entidade a quem compete acompanhar o primeiro pilar que permitisse fazer face a todas as áreas de intervenção no âmbito da floresta. Em primeiro lugar, fazer face às questões que dizem respeito às fileiras, numa perspectiva integrada. Gostaria de lembrar aos senhores deputados que a floresta portuguesa significa em PIB industrial cerca de 12% do PIB industrial e significa cerca de 160 mil empregos diretos, e nós devemos ter uma perspectiva integrada da floresta portuguesa numa ligação perfeita e permanente com o Ministério da Economia. É isto que estamos a fazer no âmbito do polo de competitividade para a floresta, que vai ser concretizado nos próximos dias. A Autoridade Florestal Nacional ganha, assim, uma nova responsabilidade no âmbito das fileiras, mas também ganha uma nova responsabilidade no âmbito da defesa da floresta. Nós não queremos que a defesa da floresta seja só defesa da floresta contra incêndios, queremos que seja defesa da floresta numa perspectiva global. Há muitas outras preocupações na defesa da floresta, e nós temos aí o problema do nemático, ao qual temos que dar resposta, e estamos a dar resposta, e não viramos a cara, no sentido de o enfrentar e de o resolver. E, nessa perspectiva, a defesa da floresta ganha uma nova dimensão, que não é uma dimensão particular, apesar de continuarmos a sentir que os incêndios florestais são um grave problema a que temos que continuar a dar atenção. Gostava também de dizer que as questões da gestão florestal, numa perspectiva de boa gestão dos territórios públicos, numa perspectiva de boa gestão dos territórios comunitários que estão na alçada da Autoridade Florestal Nacional e no bom acompanhamento da gestão dos territórios que são geridos por conselhos diretivos, é central para a Autoridade. A Autoridade Florestal Nacional, por decisão do Governo, criou uma comissão que vai elaborar um Plano Nacional de Valorização dos Territórios Comunitários, porque entendemos que o princípio constitucional da existência destes territórios comunitários, por hábito designados baldios, é essencial, esta mesma valorização, porque entendemos que há muito a fazer no âmbito da melhoria da administração destes mesmos baldios, no âmbito da gestão florestal e da certificação, da relação entre os baldios e as comunidades, da relação entre os baldios e as autarquias locais. Nós queremos apresentar, até junho do próximo ano, para discussão pública, um plano nacional, um programa nacional de valorização dos territórios comunitários. Ao mesmo tempo, criamos uma unidade de missão para tratar especificamente dos montados. Os senhores deputados, e especificamente esta comissão, têm vindo a tocar nas questões relacionadas com os montados e nós queremos acelerar todas as ações que foram identificadas por esta comissão. Já concretizamos o interprofissional da cortiça. Estamos a acompanhar as questões que já foi assinado esse mesmo despacho. O senhor deputado do PSD imediatamente olhou para mim. Quero dizer-lhe que está assinado e está para publicação. Gostaria de dizer também que estamos a acompanhar as questões que têm a ver com o financiamento desse mesmo interprofissional. As questões que têm a ver com o rótulo e a colocação, uma identificação do rótulo em como essa garrafa de vinho português tem uma rolha portuguesa. As questões que têm a ver com a fitossanidade e que têm a ver com o olhar para cerca de 6 milhões de árvores doentes, que no total significam cerca de 3 mil hectares de área de montado, precisam de uma intervenção urgente, e nós temos que olhar para estas realidades, e daí a decisão do Sr. Ministro da Agricultura ter criado a equipa de missão para a valorização do montado, que terá a sua sede na capital do montado, que é Portel. Também numa atitude de centralização da Autoridade Florestal Nacional, e de colocalização das estruturas nos sítios onde elas fazem sentido. Senhores deputados, já fui longe demais, temos com certeza muitas outras coisas para tratar, mas nesta primeira intervenção, por aqui me fico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos começar a ronda pelos partidos. E o primeiro partido será o Partido Social Democrata, pelo seu deputado Carlos Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, o Sr. Secretário das Florestas e Desenvolvimento Rural, também os Srs. Diretores-Gerais, respectivamente o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade e da Autoridade Florestal Nacional. Registro as suas palavras, Sr. Secretário de Estado da Floresta e Desenvolvimento Rural, ao dizer que não se preocupa muito que as áreas protegidas ardam. Talvez por isso, Sr. Secretário de Estado, é que o Sr. Secretário de Estado Humberto Rosa refere que no Parque Natural de Montezinho arderam 1.201 hectares e, nos dados até 31 de agosto da Autoridade Florestal Nacional, estes dados relativos ao Distrito de Bragança não constam lá. Portanto, era bom que quer o Secretário de Estado das Florestas, quer o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, se entendessem e que esses dados fossem publicados, porque o que aconteceu no Parque Natural Montezinho não foram fogos controlados, foram fogos florestais, ainda que em matagais. Portanto, seria bom, para bem de todas as estatísticas, que este dado, que é relevante, que são 1.201 hectares, fizesse parte das estatísticas nacionais. Ao Sr. Secretário de Estado do Humberto Rosa, quero recordar-lhe que em 2006, o Parque Nacional da Peneda Gerês sofreu um dos maiores incêndios que há memória naquela área protegida, que é, curiosamente, o nosso único Parque Nacional. Esse incêndio teve dimensões relevantes sobre as atividades económicas e também sobre a conservação da natureza, dada a sua grande extensão. Acontece que os prejuízos dos lobos estão por pagar, desde 2006, aos pastores, que foram exatamente os mais lesados pelo incêndio que ocorreu naquele nosso único Parque Nacional. Portanto, já que o Estado português não apoiou nenhum dos senhores agricultores que vivem naquela área protegida, que é o nosso único Parque Nacional, pelo menos deveria pagar atempadamente os prejuízos causados pela predação dos lobos sobre o gado doméstico. É o mínimo que se pode pedir a um governo, não é? Já que nenhum dos ministérios envolvidos teve a preocupação de apoiar as pessoas que residem na área protegida. O Sr. Secretário de Estado falou exclusivamente sobre as áreas classificadas. Quero-lhe recordar que o senhor aqui representa o Ministério do Ambiente e o Ministério do Ambiente tem responsabilidades sérias noutra matéria. O senhor Ministro da Agricultura, nas suas intervenções que efetua no Parlamento, de vez em quando faz intervenções quase irreais. Uma delas tem a ver com o cadastro rural ou florestal. Disse que ia num estado muito avançado. Ora bem, isso é uma medida estrutural para o futuro do nosso país e da nossa floresta. Eu gostava de saber, então, se o senhor Secretário de Estado apoia as declarações do Sr. Ministro da Agricultura e gostava de saber, porque isso é uma competência que é do Governo, que é da sua área, nomeadamente do Ministério do Ambiente, gostava de saber se o cadastro rural e florestal está num estado avançado. Porque nós, é um instrumento futuro decisivo para todos nós. O Sr. Secretário de Estado, o Ascenso Simões, está informal, certamente devem ter sido feitos centenas de milhares de hectares de cadastro. Portanto, é fundamental que haja este instrumento para apoiar, quer do ponto de vista fiscal, positivamente e negativamente, os proprietários florestais. Porque um dos entraves que existe ao avanço das GIFs é exatamente a ausência e incapacidade de inventariação dos produtores florestais. Portanto, seria importante que nos desse informação sobre o estado em que está o cadastro. Outra questão que me parece relevante tem a ver com a ausência de recursos que tem o ICNB. O Estado, neste caso o Governo, através quer do Sr. Primeiro-Ministro, quer do Sr. Ministro das Finanças, não fornece ao Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade os instrumentos financeiros que eram essenciais. E pior que isso, tem um Ministro da Agricultura que boicota o Ministério do Ambiente dentro das áreas protegidas. E é uma questão que eu vou falar na locução que vou fazer ao Sr. Secretário de Estado, mas não posso deixar de assinalar que os agricultores, dentro dos distritos, e comparando áreas protegidas com áreas protegidas dentro dos mesmos distritos, não têm acesso aos mesmos apoios das medidas agroambientais. Quer ver, por exemplo, o Distrito de Beja. O Distrito de Beja, os agricultores que vivem num parque natural da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano, tem apoio às medidas agroambientais, o mesmo se passa na zona de proteção especial de Castro Verde, o mesmo já não se passa no Parque Natural do Vale do Guadiana, nem na zona de proteção especial de Moura Barrancos. Portanto, no mesmo local existem medidas diferentes para agricultores que são portugueses, como todos nós. Em relação ao Sr. Secretário de Estado das Florestas, quero lhe dizer que não me satisfaceu a justificação que deu em Barranco do Velho, satisfez a justificação que deu em Barranco do Velho em relação a uma portaria que foi publicada sobre a reconversão das espécies florestais mais adaptáveis. Ora bem, o que é que acontece a uma espécie florestal mais adaptada? O que acontece é que ela não vai crescer, está suscetível a doenças e, evidentemente, está suscetível aos focos florestais. E basta, por exemplo, consultar alguns perímetros florestais, nomeadamente visitar os perímetros florestais, por exemplo, da Amareleja ou de Mértola, e perceber que as intervenções silvícolas que o Estado efetuou foram, a seu tempo, ainda que bondosas na altura, hoje constata-se que foram um erro florestal. Ora bem, portanto, esta portaria destina-se a fazer um apoio à reconversão das espécies florestais mal adaptadas. O mesmo se passa com a reconversão dos espaços agrícolas e agro-silvopastorismo naquela região para terras florestais, que foram efetuadas exclusivamente com pinheiro manso. O futuro, aquele povoamento naqueles locais não tem viabilidade nem económica nem ecológica. Portanto, é importante que aqui a nossa floresta, né, possa entrar. E falo aqui, neste caso, das coercíneas. Neste caso, é claramente a azinheira. Ora bem, pois esta portaria exclui qualquer das nossas coercíneas, ainda que vá aqui recorrer das coercíneas dos Estados Unidos da América. Portanto, os nossos carvalhos naturais. De resto, temos um carvalho natural que nos faz líder mundial na produção de cortiça, que é uma adaptação da árvore perante o fogo, nem sequer é contemplado nesta medida. Portanto, seria importante que se constatasse que as espécies florestais mal adaptadas podem e devem ser substituídas por espécies florestais autóctones. Há algumas aqui que são autóctones, mas há autóctones cruciais.
Sr. Deputado, peço que vá concluir.
Já, Sr. Presidente, estou a fazer perguntas a dois Estados de Estado, não é um Estado de Estado, são a dois.
Tivemos isso em atenção, se preparar para o tempo.
São 10 minutos, são 5 minutos. 5 para cada um, não é? Portanto, serão 10 minutos. Sim, eles dobraram o tempo, acho que nós temos direito a dobrar também o tempo.
Sr. Deputado, a tolerância que a mesa está a dar a cada um dos grupos parlamentares tem em conta a tolerância que foi dada aos seus secretários de Estado e virtude de serem dois.
Eles foram particularmente sintéticos, mas não usaram o tempo porque não entenderam, porque eles tiveram 20 minutos, se não usaram, isso é da sua responsabilidade. Portanto, eu julgo que é importante que as nossas espécies florestais autóctones, porque são relevantes, algumas delas conduziam-nos pelo mundo fora, não sejam excluídas para a reconversão dos povoamentos florestais mal adaptados. Porque isso é mesmo mal adaptá-los. Já o referi aqui que o Ministério da Agricultura não apoia os agricultores que vivem em áreas protegidas. Eu acho que isto é dramático do ponto de vista económico e direitos europeus. Portanto, a União Europeia concede-nos fundos financeiros para apoiar especificamente os agricultores que vivem em áreas protegidas, pois o Ministério da Agricultura faz a questão de boicotar a implementação das medidas agroambientais dentro das áreas protegidas e aquelas que implementou devia fazer uma avaliação, porque algumas não têm sucesso nenhum. Se não têm sucesso, algumas coisas passou profundamente errado. Em relação a outra questão que me parece importante, tem a ver, e mais uma vez falo aqui numa questão que tem a ver com as nossas florestas autóctones, tem a ver com o que se passa na Idade da Ínsua. O Ministério da Agricultura, e bem, pediu um embargo ao Ministério Público, pois é necessário fazer cumprir o embargo, porque ontem as máquinas estavam lá a trabalhar. E quando se respeita o embargo, as máquinas têm que ser apreendidas. Outra questão que me parece importante tem a ver com o legado que nos deixou o anterior diretor-geral, que foi demitido por este governo, tem a ver com o grupo de análise de uso do fogo. O senhor Secretário de Estado não falou, mas eu falo, é um legado importante, que eu reconheço, porque permitiu introduzir novos conceitos em matéria de combate ao fogo florestal. Pois é importante que estes técnicos e outros técnicos que trabalham no Ministério da Agricultura no âmbito da Secretaria de Estado das Florestas tenham estabilidade contratual. O Sr. Secretário de Estado respondeu, mas é que havia uma estabilidade contratual visionada pelo Ministério das Finanças, mas isso é muito pouco. quando o Ministério da Administração Interna fez a contratação de polícias, por exemplo, dá-lhes estabilidade contratual. Não é? Quando faz a contratação dos corpos de bombeiros canarinhos, dê-lhes estabilidade contratual. Portanto, é necessário também que estes técnicos licenciados, pessoas muito qualificadas, tenham estabilidade contratual.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, julgo que há perguntas feitas aos dois secretários de Estado, portanto, podíamos manter a mesma regra. O secretário de Estado do Ambiente Primeiro, o secretário de Estado da Administração dos Recursos Florestais.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carlote Marques, vamos lá ver. O que o Sr. Secretário de Estado das Florestas disse sobre Mondezinho, eu subscrevo na íntegra. Ele não disse que não se preocupa com o fogo em áreas protegidas, mas ele próprio se refere a isso. Mas posso-lhe acrescentar isto. Os 1.201 hectares de parte de Mondezinho não foram fogo controlado. Mas tiveram o mesmo efeito, de facto. Se tivesse havido um fogo em agosto naquela área, a diminuição de combustível teria sido da mesma natureza de que um fogo controlado. Portanto, realmente, as nossas preocupações, neste caso concreto, podem direcionar-se para outra área. Quanto ao Parque Nacional da Peneda Gerês, bem sei, quer dizer, quando não há muito por onde pegar, vai-se buscar os prejuízos do lobo, compreendo. Todos os governos pagam os prejuízos do lobo com atraso. Nós temos, de facto, atraso. Estamos em dia 2006 e a trabalhar para pôr em dia 2007. Se acha que com isso tem um argumento muito sólido para mostrar que algo se passa de errado quanto aos fogos florestais, também lhe poderia replicar que no Parque de Peneda Gerês, em 2006, disse, por exemplo, que a joia da coroa, o ramiscal, estava perdido. Era o requiem pelo ramiscal. Vá lá vê-lo. Estava. Outros disseram e ele está lá intacto, senhor deputado. Por outro lado, quanto ao cadastro, posso anunciar que o primeiro concurso internacional para as áreas prioritárias é aberto este ano ainda e as áreas prioritárias são definidas em função do risco de incêndio. Quanto ao velho tema dos recursos e CNB, também é um clássico que aparece, quer em temática de fogos, quer outros. Eu acabei de dizer e mantenho que no que diz respeito a fogos florestais, e o ICNB tem muito mais a que atender, não só fogos florestais, temos um plano de atuação maduro que demonstra nos anos, mesmo quando arde, que ele dá a resposta adequada. Também lhe posso acrescentar, só terminando, que há outras formas de olhar para recursos do ICNB, ou se quiser, para a política de conservação. Desde logo, a reestruturação do ICNB, do meu ponto de vista, está a demonstrar os seus resultados. A articulação com outras entidades envolvidas na defesa contra os florestes está melhorada, não prejudicada, e a partilha de meios também. Temos hoje um regime jurídico de conservação da natureza e biodiversidade, que inclui um regime económico e financeiro, que é uma novidade, que dá-nos algumas pistas sobre como financiar a política de conservação. Todas as áreas protegidas nacionais têm planos de ordenamento, e tem o plano setorial da Rede Natura 2000 publicado. Tudo isto pareciam miragens há muito pouco tempo. Obrigado, Sr. Secretário.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Agora a palavra, Sr. Secretário de Estado, Desenvolvimento Rural e das Florestas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, ao longo destes tempos, tenho demonstrado imensa simpatia pelo Sr. Deputado Carlote Marques e vou continuar a demonstrar. Em primeiro lugar, quanto à portaria que referiu, porque é forte e sábio, nada direi mais. Quanto às áreas protegidas e relativamente à Bragança, todos somos pessoas inteligentes e ouviram o que eu disse. Quanto às questões relativas à guerra entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente, só quem vive num quadro de ficção. Relativamente à Bragança, gostava de dizer que o relatório identifica como área ardida 1.579 hectares, sendo de matos 1.284 e de povoamentos 295, onde estão incertos todos os dados que foram dados aqui por Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Quanto às questões das DIFs, eu gostaria de dar nota aos senhores deputados que nós estamos a desenvolver um processo de alteração da lei que vai permitir a concretização de um conjunto de DIFs de intervenção alargada, que tenham a possibilidade de fazer uma gestão total, que permitam uma densificação da capacidade de intervenção das entidades gestoras, que seja simples e rápida a sua constituição. E esse diploma será publicado até ao final do mês de novembro. Assim esperamos, porque irá ser aprovado no Conselho de Ministros próximo. Por último, relativamente ao dispositivo de prevenção estrutural. Eu gostaria de dizer aos senhores deputados que o dispositivo de prevenção estrutural não, não são só os GAUF. O dispositivo de prevenção estrutural é uma coisa mais consolidada e mais importante. Os GAUF são 30 técnicos altamente especializados que ajudam no combate aos incêndios florestais por solicitação do Comandante Nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil. Mas temos também um conjunto vastíssimo de técnicos
que utilizam o fogo para fazerem fogo controlado e para trabalharem o fogo na altura em que é necessário. Gostaria também de dizer ao Sr. Deputado que a Autoridade Florestal Nacional tem um universo de sapadores nacionais, que são 60 equipas que intervêm o ano todo e que também integram o dispositivo de prevenção operacional. E temos o universo das equipas de sapadores florestais contratualizadas ou convencionadas, quer das organizações produtores florestais, quer das câmaras municipais, e todos estes, que são cerca de 3.500 pessoas, integram o dispositivo de prevenção estrutural. O dispositivo de prevenção estrutural, que é apoiado, financiado pelo Estado, não se limita aos GAUF. É uma visão redutora e uma visão de quem desconhece completamente o universo da prevenção estrutural. Eu gostaria aqui de deixar isto claro, porque com os senhores deputados tenho mantido uma relação de cordialidade e de trabalho próximo, mas não posso permitir que se reduza o trabalho da prevenção estrutural a mera unidade GAUF, por muito importante que ela seja. E já agora gostava de deixar aqui uma palavra ao professor Hermínio Botelho, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que há anos e anos tem vindo a referir esta questão do acompanhamento e utilização do fogo como técnica central e como entidade central ao nível dos GAUF para um melhor combate aos incêndios florestais, utilizando o fogo contra o fogo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Estava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que irá utilizar dois deputados, 3-3, com a devida tolerância da mesa. Sr. Deputado Jorge Almeida, primeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, Srs. Presidentes da Autoridade Florestal Nacional e do ICNB, muito gosto por os ver na nossa comissão, e colocaria umas perguntas ao Sr. Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural. Antes de mais, para me congratular pelas referências que fez à fileira do montado e da cortiça, relativamente a decisões recentes que o Ministério de Vossa Excelência tomou e, portanto, que aqui nos transmitiu, relativamente ao interprofissional e relativamente às questões da identificação do vedante nas garrafas. Apraz-nos registar essas decisões, que constavam do nosso projeto de resolução, e também dizer-lhe que, muito brevemente, no âmbito do nosso grupo de trabalho, desta fileira, endereçaremos a Vossa Excelência um convite para termos uma audiência específica relativamente a esta matéria, para acabarmos os nossos trabalhos e produzirmos também o nosso relatório. A floresta é um principal recurso natural do nosso país. Os incêndios florestais estão, por outro lado, a grande ameaça a este grande recurso natural. E esta identificação, eu penso que todos nós vimos fazendo ao longo do tempo. E à medida que aprendemos a ter esta relação e identificar os problemas, os constrangimentos, mas também as janelas de oportunidade que a floresta nos apresenta. Identificámos a partir de 2005, e muito bem, não só na teoria, mas na prática, que a floresta é um grande recurso estratégico para a economia do nosso país. E também um eixo fundamental do desenvolvimento rural e para a conservação da natureza, biodiversidade e o combate à desertificação e às alterações climáticas. E estas definições teóricas que se revertem depois na prática em ações, sobretudo aquilo que nos tem vindo a preocupar, que tem a ver com as questões estruturais. Eu queria aqui valorizar também as referências que o Sr. Secretário de Estado fez ao programa de sapadores florestais, aos números, à qualidade e à quantidade deste programa. Aos gabinetes florestais municipais, que já vem em 243 municípios, e às ZIFs. E também a valorização que está a ser dada precisamente à gestão estratégica de combustíveis, que talvez responda, de certa maneira, às questões pertinentes que o Sr. Deputado do PSD de vez em quando coloca relativamente à gestão estratégica dos combustíveis. Porque é uma questão, de facto, importantíssima. E, sobretudo, a nova visão, vertida também para os que os académicos introduziram, que tem a ver com a nova relação entre o homem, o ciclo vegetativo e o fogo. Os antigos, empiricamente, foram a desenvolvendo e nós agora temos a obrigação de fazer os estudos e verter para a prática a combinação destes estudos com esse saber empírico. E acho que estamos no bom caminho, Sr. Deputado. Esta prevenção estrutural é fundamental. E eu queria começar por colocar questões ao Sr. Secretário de Estado. E que tem a ver com, primeiro, integrado nesta prevenção estrutural, na organização das ZIFs. Nós temos 3 anos de experiência, de evolução, de reflexão, que temos vindo a fazer quer no ambiente, quer na agricultura, com os operadores, com as organizações de produtores, e vamos identificando a problemática e hoje estamos, de facto, na iminência, e o Sr. Secretário de Estado e o seu serviço já nos explicaram numa das nossas visitas as linhas mestras de redefinição desta lei, de revisão desta lei, eu queria colocar ao Sr. Secretário de Estado uma questão relacionada com as áreas. Nós vamos ter uma grande agilização dos processos, isso é imprescindível. Coloca-se às vezes a questão sobre as áreas. Ouvimos como área mínima, tínhamos uma área mínima de 1000 hectares, hoje poderemos vir a ter uma área mínima de 750 hectares. Isto combinado com os agentes que irão participar na constituição das novas ZIFs, Estado, áreas comunitárias, privadas, nestas combinações, em que é que fica a questão dos 750 hectares? Eu gostava que o Sr. Secretário de Estado explicasse melhor se estes 750 hectares constituem uma área com massa crítica suficiente e em que moldes é que elas poderemos usar os 750 hectares só com privados, com a participação também de áreas comunitárias ou não, e se de facto isto combinado com a entidade gestora podemos ter a certeza que podemos começar nos 750 hectares sem o mínimo de dúvidas ou de problemas para fazer uma gestão ativa dessa mesma floresta.
É que a mesa para omissão dá-lhe uma tolerância de 2 minutos. Portanto,
eu vou terminar, o Sr. Presidente, colocando ao Sr. Secretário de Estado também uma pergunta relativamente à Autoridade Florestal Nacional. É um modelo organizativo que se coaduna, e muito bem, com as exigências do mundo empresarial e da economia. Acho que estamos a dar um salto qualitativo muito interessante. E, sobretudo, quando é definido também nesta nova organização, a preocupação com o trabalho de fileiras. O Sr. Secretário de Estado já fez uma referência à fileira da cortiça, mas o pinho, o papel, a biomassa, e aqui a biomassa como um elemento fundamental também de mitigação dos problemas da gestão dos combustíveis e da prevenção dos incêndios, mas também a questão das parcerias público-privadas, nesta lógica de fileira e nesta lógica de ajustamento da organização ao mundo empresarial e à economia. Gostava que o Sr. Secretário de Estado se referisse, quer à questão da autoridade e a sua relação com as fileiras, e a sua relação, se for mesmo a acabar, Sr. Presidente, também lhe peço que tenha um pouco uma tolerância compatível com a tolerância que deu ao senhor Deputado do PSD. Terminei, Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Deputado, o Sr. Deputado Horácio Antunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado das Florestas e do Presidente Rural e também o Sr. Secretário de Estado do Ambiente, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional Florestal e do ICNB. Os incêndios florestais são encarados como uma das principais ameaças ambientais no nosso país. Os registros estatísticos contabilizados neste ano apresentam um decréscimo significativo na área ardida, comparado com a média dos últimos 10 ou dos últimos 5 anos. Também nas áreas públicas, essa redução de área se concretizou. Este ano, no mês de agosto, apenas arderam 85 hectares nos espaços protegidos, das áreas protegidas, o que nos parece que é, de facto, um bom desempenho e que reflete os cuidados no planeamento e na programação do ICNB e também o empenhamento do dispositivo na salvaguarda do património ambiental. Portanto, estes resultados concretizam medidas encetadas pelo Ministério do Ambiente, com a componente também do dispositivo da defesa de floresta contra incêndios, e têm assegurado uma melhor articulação com os meios disponíveis nestas áreas. Sobretudo na detenção e na primeira intervenção, o que me parece que, em termos globais, todos os meios da proteção civil aqui se podem convergir numa situação conjunta extremamente importante. O Sr. Secretário de Estado do Ambiente, professor Humberto Rosa, eu gostaria de, neste registro, lhe dizer que gostaria também de saber ou perguntar qual é a avaliação que faz da evolução desta articulação que tem sido feita do ICNB e da articulação nestas áreas protegidas com a Autoridade Nacional Florestal, com a Autoridade Nacional da Proteção Civil e ainda com a Guarda Nacional Republicana, ou os governos civis, ou as próprias câmaras municipais e os gabinetes técnicos florestais. Pensamos que, apesar do bom desempenho que tem sido registado ou que foi registado nesta fase Charlie, verificamos que a grande maioria da área ardida contabilizada nas áreas protegidas ocorreu nos meses de fevereiro, março e abril, fundamentalmente no Parque Nacional de Montezinho, em Bragança e Vinhais. Esta constatação leva-me a colocar uma outra questão. Quais foram os impactos para a conservação da natureza destes incêndios primaveris? E também o enquadramento que está previsto para a realização das queimadas para a renovação das pastagens do outono. Recordo que no ano passado foram estes incêndios que estiveram na origem de quase metade da área ardida durante esse ano de 2007. Aliás, foi uma preocupação que nós colocámos no último relatório da Comissão Nacional, da Comissão Eventual dos Focos Florestais, que recomendou ao Governo, a esse propósito, o enquadramento técnico do licenciamento das queimadas para a renovação das pastagens por via da adoção de uma estratégia concertada entre o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente e ainda com as próprias autarquias. E também recomendava o recurso ao uso da técnica do fogo controlado e o apoio na sua execução ou durante a sua execução das equipas de sapadores florestais em prestação de serviço público por parte dessa solução. Portanto, eram estas concretamente, e para não roubar muito tempo, as perguntas que para já colocava ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra, na mesma ordem, Sr. Secretário de Estado do Ambiente.
Presidente, eu vou-me apenas responder então às perguntas do Sr. Deputado Horácio Antunes, que me foram dirigidas. Eu queria dizer o seguinte, lembro-me do ano passado, que era um ano em que estava ainda recente a reestruturação do ICNB, em como sabem, passaram as áreas protegidas a estar organizadas em departamentos, que se colocou a questão se isso iria ter ou não um impacto negativo na articulação, seja com a Autoridade Florestal, com a Proteção Civil ou com a GNR-SEPNA. E o que eu posso dizer em relação a este ano, e esta é a peça essencial, é que esse teste está feito. E a articulação decorre em plena normalidade e sem qualquer problema. Portanto, no nosso ponto de vista, a situação do ICNB não só prejudicou, como facilitou, porque permite uma melhor partilha de meios e acompanhamento de conjuntos de áreas protegidas com uma mesma ótica, a articulação nesta matéria. Não tem, repito, qualquer registro de dificuldades ou de disfunções nessa ótica. E, por outro lado, o ICNB também tem acompanhado os trabalhos feitos pelos gabinetes técnicos florestais relevantes para a conservação de áreas classificadas no contexto da articulação com as câmaras municipais, onde também não tem registro de dificuldades de articulação institucional ou técnica. Portanto, desse ponto de vista, pelo menos até a novos factos, estamos satisfeitos. Quanto à questão, efetivamente, de termos tido, desde logo, este ano, em fevereiro, março e abril, fogos em áreas protegidas, e o ano passado, um outono em que elas também ocorreram. Todos sabemos que há uma relação, que já referi, aliás, no início, entre condições climatéricas particulares e maior incidência. Nomeadamente, quando temos dias seguidos de tempo quente e seco e vento leste, isso é um grande favorecedor do efeito. E é efetivamente verdade o que disse o Sr. Deputado quanto às queimadas poderem estarem na origem nestas circunstâncias. O que é que temos de melhorar? Como elas não são, obviamente, essas queimadas aconselháveis quando a situação climática é a que é. E o que temos que procurar, e estamos procurando, é que não haja, é diminuir o desfasamento entre deixar de desautorizar perante certas circunstâncias climatéricas, que é o que faremos. Quanto ao que me dizia de fogo controlado, nós somos manifestamente adeptos do fogo controlado, aliás temos-lo praticado em colaboração com o Ministério da Agricultura, nas áreas protegidas queremos continuar a fazê-lo. Em todo o caso, e o senhor Secretário de Estado das Florestas poderá dizê-lo melhor que eu, o fogo controlado exige circunstâncias muito particulares para poder ser feito, e épocas muito precisas para poder ser feito, e manifestamente, se o tempo estiver quente e seco, não é, em qualquer época do ano, isso não é o adequado. Portanto, uma pista adicional. Não abandonaremos o fogo controlado em colaboração com a Autoridade Florestal, mas queremos, porque nos parece isso muito airoso e com potencial nas áreas protegidas, até para uma revitalização da atividade humana, económica e social, o pastoreio dirigido, em certas circunstâncias, pode ter um efeito igualmente benéfico, tendo ainda outro tipo de rendimentos. E temos com o ICNB explorado formas de o estimular também nas áreas protegidas. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido, duas questões me foram colocadas e eu gostaria de as referir e responder. Primeira, quanto às zonas de intervenção florestal. Esta alteração que nós estamos a promover tem três marcas centrais. Primeira marca, as zonas de intervenção florestal passam a poder ser constituídas não só por terrenos privados, mas também por terrenos comunitários e terrenos públicos. Os terrenos comunitários podem, entre si, criar zonas de intervenção florestal. E nas zonas de intervenção florestal, onde há a intervenção de terrenos públicos, a percentagem do terreno público na ZIF não pode ser superior a 30%. Para dar sustentabilidade e também para permitir que haja o efeito que se pretende com as ZIFs, que é a agregação de pequenos terrenos privados. Nós potenciamos essa ZIF, mas não queremos sobrepor-nos àquilo que é o central e o objetivo de criação das ZIFs. Segunda ideia central tem a ver com o processo de criação. Os deputados todos ouviram isso. Nós pedimos tudo o que tem que ser pedido a todos os cidadãos. Aquilo que nós queremos é um processo simples, em que as entidades promotoras se responsabilizam, através de uma declaração com assinatura reconhecida, em que todos os dados são os dados reais, corretos, autênticos, e a administração aceita esse princípio de boa-fé dos cidadãos. E, portanto, o processo virá de forma digitalizada, a entidade promotora ficará com o processo, e nós decidiremos aquilo que tem que ser decidido, que é a verificação da conformidade do processo ao que está previsto na própria lei. Terceira questão tem a ver com o universo da intervenção das ZIFs, limitado muito à questão dos incêndios florestais neste primeiro texto e alargado agora a uma visão mais abrangente, seguindo a proposta que foi feita na vossa visita a Mação, de um universo de gestão total agro-silvopastoril, que permita maior sustentabilidade para a zona de intervenção florestal. Segunda questão, as novas competências da Autoridade Florestal Nacional em matéria de fileiras. Fileiras, sim, pinho, eucalipto, montados e cortiça, certo? Mas novas fileiras que permitem sustentabilidade à floresta. Novas. As questões que têm a ver com a biomassa, as questões que têm a ver com o mercado de carbono, todas essas questões têm que ser vistas, as questões que têm a ver com a certificação, todas essas questões têm que ser vistas numa perspectiva integrada, não da forma tradicional que nós víamos, estas questões das fileiras. E já agora, aproveitando a questão das fileiras, Sr. Deputado, gostava de lhe dizer que nós temos uma perspectiva de valorização dos fundos imobiliários florestais, queremos que eles sejam mais atuantes, quer aquele que tem uma participação pública, e já agora aproveito, uma vez que já não está no Ministério da Agricultura, para dar nota da participação do Sr. Presidente do ICNV, enquanto quadro do Ministério da Agricultura, para a concretização desse fundo, ainda em 2006. E gostar de dizer que nós vamos, nos anos seguintes, a partir deste ano, entregar ao fundo em que temos participação, todos os anos, entre 3 e 5 milhões de euros, que permitirá um avanço muito significativo desses fundos para a concretização de uma política de agregação de territórios que possa potenciar não só as ZIFs, mas também potenciar investimentos que permitam alavancar territórios. Portanto, respondi, penso, às questões das ZIFs e respondi também às questões das fileiras, que são hoje centrais, não na perspectiva tradicional, mas numa perspectiva alargada a novos negócios e novos interesses da floresta, que são centrais. Gostaria só de dizer o seguinte. O Sr. Deputado falou que a autoridade olhou para as questões económicas de forma diferente. Sim, olhou. Mas a autoridade olha sempre para a questão da floresta numa perspectiva de sustentabilidade total. Nós não vendemos nunca a perspectiva da floresta como um espaço sustentável para o entregar, única e simplesmente, à questão do mercado e às questões económicas. E deixo aqui clara essa preocupação do Governo e não vê em nenhum documento do Ministério da Agricultura outra que não seja esta orientação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Voltamos a ter uma situação particular, que é o facto de, até que consiga ter mais deputados do meu grupo parlamentar, que espero que seja para breve, eu tenho que fazer esta dupla função de Presidente e Perguntador. Estava a solicitar aqui ao meu colega Miguel Genestal que assumisse a Presidência e deslocar-me ao meu lugar, mas isso ocuparia muito tempo. Eu vou-lhe pedir que controle o tempo e eu prometo que serei comedido, impondo-me a mim mesmo o rigor e a exigência que tenho feito aos meus colegas. Eu também, muito breve, eu tinha apenas umas considerações. dizendo que o meu grupo parlamentar e eu próprio considero que, e tenho dito várias vezes, embora nem sempre reconhecido, como na última reunião da Subcomissão da Agricultura pelo Partido Socialista, tenho sido o mais isento e o mais honesto comigo próprio, dizendo que o Governo tem andado bem em matéria de combate aos incêndios e na preparação e na coordenação dos meios, que de facto tem sido positiva. No entanto, eu tenho dito, e basta olhar para os dados da Autoridade Nacional de Proteção Civil, até que faz a média dos 10 anos, mas se quisermos recuar um pouco mais, para percebermos que temos variedíssimos anos em que ardeu muito. Há uma maior área ardida, no ano seguinte uma menor área ardida, 2 anos depois uma maior área ardida, no ano seguinte uma menor área ardida. E estamos a falar sempre com os mesmos meios. Ora, significa que nem os bombeiros, nem os meios se transformam de um ano para o outro em excelentes e em pouco eficientes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a componente climatérica tem aqui um aspecto relevante. E se nós olharmos para cada ano em que há uma menor área ardida, vemos que temos condições climatéricas excepcionais. Aconteceu isso ano passado, está a acontecer isto este ano. Está a acontecer isto neste preciso momento da fase Charlie. Julgo que será quase impossível, mesmo que o Código Penal não permita a detenção de nenhum pirómano, que é o que está a acontecer, fruto da nova legislação penal que está a acontecer, que eles são presentes aos juízes e são postos em liberdade, e portanto aquela que era uma medida do próprio Governo, que era não só utilizar o cumprimento da pena na fase mais crítica ou até a detenção efetiva dos pirómanos, isso não está a acontecer, mas isso não tem levado a um aumento de incêndios. Eu quero dizer que com isso todas as outras condições se mantêm, e se mantêm desde 98. O que tem vindo a ser decisivo para o aumento ou não da área ardida tem sido as condições climatéricas. Eu digo isto porque reconheço que o dispositivo existe, mas falta aqui a prova do algodão. Ou seja, falta um ano em condições extremas para que possamos saber se de facto, não estou a pedir isso, estou a dizer, já lá irei, estou a dizer que é preciso um teste. E, portanto, todo o cuidado é pouco e o meu receio é que possamos estar todos com o discurso que a coisa está bem pensada, há um relaxamento e há vários sinais que há relaxamentos, aliás, esta mesma audição é prova disso. No ano passado nós tivemos aqui os ministros, não estou com isso a querer desmerecer os seus resultados de Estado, mas o que é certo é que fizemos a audição dos ministros várias vezes. E desta vez nós só não temos uma comissão que faz o acompanhamento permanente das políticas de combate ao incêndio, como passamos a ter na Subcomissão da Agricultura uma pequena parcela para tratar dessas matérias, ou seja, há uma desvalorização da própria Assembleia da República sobre essas matérias. E, portanto, o que estamos a ver é que estamos todos a desvalorizar aquilo que os espanhóis não estão a fazer, que estão a aproveitar também uma época favorável ao combate a incêndios para ter medidas de prevenção, e era aí que eu queria chegar. Parece que nas medidas de prevenção, que é a única coisa que importa falar agora, porque, de facto, tudo o resto tem corrido razoavelmente, porquê? Para estarmos seguros e para estarmos preparados para uma possibilidade que está bem próxima. Eu devo lembrar que, quando passados os fogos de inverno, foram os maiores fogos que tivemos, onde o dispositivo pareceu que não era suficiente. Tinha sido suficiente até agosto, setembro, chegamos a outubro e pareceu que não era suficiente, e, portanto, eu temo que isso possa voltar a acontecer, e, portanto, as minhas perguntas são daquilo que falta fazer em termos de prevenção. Porque, de facto, eu olho, por exemplo, para 83 ardeu muito pouco, em 85 ardeu muito mais, em 88 ardeu quase nada, em 91 foi um descalabro, e, portanto, não parece que os bombeiros tenham sido dispensados ou tenham passado bestiais a bestas, peço desculpa pelo termo, no ano seguinte. E, portanto, as perguntas impõem-se. Continuamos, independentemente dos seus resultados de Estado ter dito, nós estamos muito atentos e vamos encarar de frente o problema das IVs. Nós continuamos que sem o cadastro concluído, ou seja, segundo os números, há pelo menos 20% da floresta portuguesa que não sabemos a quem pertence. Parece-me que ainda é muito, para quem tem tido tempo e espaço para olhar com seriedade para estas matérias, e, portanto, parece-me que há aqui que falta fazer. E há até algumas IFs já constituídas. Não há aqui o problema da dimensão das IFs, parece bem, aliás, na nossa audição com a ANAF, a própria ANAF pedia uma redução do tamanho das IFs. Só não sei, gostava de saber como é que vamos poder, qual é o papel que se deixa aqui aos agrupamentos de produtores, ou se de facto aqui, numa primeira fase, as IFs eram a solução para todos os males, ou se devíamos encontrar, na altura eu sugeri isso, logo várias modalidades, várias velocidades para permitir que elas não ficassem maniatadas na sua dimensão. 1000 hectares parecia-me excessivo, há agora de facto uma correção para ver várias modalidades, portanto parece-me razoável. Mas também é bom saber qual é o papel que cabe aos grandes produtores, porque é que elas de facto são ainda poucas, nós contamos com um número muito reduzido de IFs, como é que está o protocolo de concessão dos baldios, ou seja, qual é o ponto da situação neste momento, para nós sabermos se tem dado ou não passos positivos nessa matéria e os sinais que eu tenho. Eu este ano acompanhei menos as visitas da Comissão e, portanto, pode haver informação que me escapa, mas do que eu procurei, vi que não havia ainda nada preparado. Também gostava de saber, porque me parece relevante, que há um problema, claro, no sobro, quer seja nas doenças que têm afetado, principalmente o sobreiro e o azinho. E parece-me que o Sr. Secretário-Estado introduziu aqui também o de mato. E voltou a dizer, nós vamos encarar o problema de frente, mas a minha pergunta é... Nós estamos. A minha pergunta é, se pode concretizar um pouco isso. Estamos a fazer reflorestação? Que tipo de reflorestação é que estamos a fazer nas áreas que estamos a proteger? Qual é o plano de fitossanitário que temos para o sobro? E, portanto, tudo isso foi apenas uma declaração de vontade e eu gostava que pudesse eventualmente ir mais à frente para além dessa declaração de vontade. E gostava também de perguntar, nas nossas áreas protegidas e nos nossos parques naturais, há um problema que tem a ver com aquilo que eu falava com a aligerar das responsabilidades. Sei que houve ordens ou houve indicações, dado o risco reduzido, para não haver uma vigilância 24 horas nas torres de vigia, ou seja, durante a noite não há. Eu pergunto se era ou não razoável, se é ou não um sinal do que eu disse no início, ou seja, de um aligerar da nossa atenção e da nossa prevenção, e se é ou não razoável, pelo menos nos parques naturais, essa vigilância deve existir 24 horas, ela estava preparada para ser assim, e portanto, e quanto é que custa isso tudo, porque parece que também houve problemas de cabimento orçamental, houve até horas extras que não eram pagas, houve até falta de pagamento, e portanto gostava de saber qual é o ponto da situação. E gostava de terminar perguntando também, sei que é razoável a existência de sapadores florestais, dos gabinetes técnicos florestais, das comissões de defesa florestais, do plano municipal de proteção da floresta. Julgo que o número é razoável. Pedir mais também seria um pouco demagógico e politicamente pouco sensato. Eu acho que o caminho foi positivo. Mas eu gostava de saber, nas equipas de intervenção permanente, qual é o número que existem neste momento. Parece que também houve alguns problemas de início. Fui acompanhando algumas notícias dessa matéria e, portanto, gostava de saber qual é o ponto da situação que fazem sobre essas equipas. E terminaria agradecendo esta tolerância. Não gastei os 10 minutos que os deputados gastaram, portanto, cumpri. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Padel Amaral, faria só duas breves notas. Uma sobre áreas protegidas, em que queria deixar esta ideia. Podíamos ter a ideia, uma área protegida em relação ao fogo florestal tem que estar, por inerência do termo, mais protegida do que o resto do território. Há aqui uma nuance que eu quero chamar a atenção, é que há valores mais altos do que a conservação da natureza. E, evidentemente, a verdadeira hierarquia é, primeiro, pessoas, vidas e bens, só depois a área protegida. E estou-me a reportar ao ano, nomeadamente, em que o Jerez ardeu como ardeu. E ardeu como ardeu, isso faz a ponte para a minha segunda resposta, porque condições climatéricas muito desfavoráveis tinham aquele distrito a ferro e fogo. E, evidentemente, que os meios não podem atender a tudo. Eu queria orientar, deixar um contributo para o seguinte, que é evidente que o clima é relevante para os focos florestais. Eu creio que ninguém de bom senso nega, e aliás referi que se tivemos em fevereiro, março e abril focos, foi porque o clima estava desfavorável. Isso é inegável. Mas é igualmente inegável, é deste equilíbrio que temos de ver as coisas, de que o nosso dispositivo hoje em dia está melhor organizado, com mais capacidade e com uma intervenção mais pronta. Dito de outra maneira, nenhum país mediterrâneo com floresta relevante, que enfrenta um período quente e seco, com vento desfavorável, muitos dias seguidos, se escapa de ter índices de fogo muito maiores do que nós temos, nós incluídos. Mas a questão é, se porventura a tragédia que acometeu a Grécia no ano passado, se acontecesse em Portugal, seguramente era muito pior do que foi 2007, mas estamos não melhor organizados para a mitigar. Portanto, não devemos pôr aqui também o patamar, quando vier a tal prova de algodão, ardeu 10 vezes mais. Logo o dispositivo está todo mal. Não é bem assim. Há aqui um equilíbrio óbvio entre clima e capacidade. E em certas circunstâncias, nunca há meios suficientes para atender a tudo e devemos ter isso, claro, cumprido. Em todo o caso, e com isto termino, creio que quer nas áreas protegidas, quer fora delas, atingimos uma fase de maturidade na capacidade organizativa para o combate e só posso secundar o Sr. Deputado de que a prevenção é uma grande área em desenvolver doravante. Muito obrigado.
Presidente, muito obrigado pelas suas questões nessa dupla qualidade de Presidente e Deputado do CDS-PP e dizer que sabe que eu tenho consideração por si, mas estas perguntas não foram de si. Foram de alguém que nos últimos tempos tem andado um pouco distraído. E vou-lhe dizer que tem andado distraído, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, eu conheço muito bem as oscilações das estatísticas, mas dizer aqui que o dispositivo é o mesmo ou sensivelmente o mesmo dos anos anteriores, bem, é de quem andou completamente fora nos últimos 2 anos. Bem, e só referiu bombeiros. Eu gostaria de dizer que o dispositivo que nós construímos, este governo construiu, que é muito diferente daquele que o seu governo anterior tinha, tem bombeiros quase em 30% mais do que o que tinha antes. Tem sapadores florestais em quase o dobro do que tinha antes. Tem os jipes da DNR que não existiam quando existia antes. Tem as Forças Armadas no dobro das equipas que tinha antes. E tem os meios aéreos no dobro daqueles que existiam antes. Só em 3 anos, Sr. Deputado. Bem, e isto é igual ao que tínhamos antes? Bem, então convém que refira até quando que é para podermos comparar estatísticas. Agora, há uma coisa que eu sei. Nós temos, com certeza, um problema de incêndios florestais e é por isso que dizemos no Plano Nacional de Defesa Floresta contra Incêndios que o nosso objetivo para 2012, continuo a dizer isso e digo isso em todos os lados onde os deputados estão ou não estejam, estejam ou não estejam, o nosso objetivo para 2012 é termos uma média de área ardida anual inferior a 100 mil hectares. Não é 10 mil em anos extraordinários. Se os senhores deputados dão como adquiridos que estes anos são os anos normais em Portugal, bem, então continuam a andar numa situação completamente leste da realidade concreta. Nós estamos com os pés assentes. E sabemos o que herdamos em 2003 e em 2005. Uma parte vossa e uma parte nossa, que não renegamos. Porque a realidade do país é a realidade que importa. Não é a realidade que a gente inventa. Portanto, eu gostava de deixar claras estas questões. Em primeiro lugar, o dispositivo é um dispositivo completamente diferente do que tínhamos em 2005. Em segundo lugar, o nosso objetivo continua a ser o objetivo de em 2012 termos uma média de área ardida de 100 mil hectares. Inferior a 100 mil hectares. E em 2018, uma área ardida inferior a 40 mil hectares. É isso que está nas metas do Plano Nacional de Defesa Floresta contra Incêndios e não inventamos outras, porque essas são as políticas e são as que foram sufragadas. Segunda questão. Medidas de prevenção. O Sr. Deputado diz que não há. Bem, então o que é que eu estive aqui a falar? Numa melhor organização territorial com os DIFs não é medida de prevenção. Numa melhor gestão dos territórios públicos não é medida de prevenção. Numa valorização dos baldios não é medida de prevenção. Numa melhor resiliência do montado não é medida de prevenção. É o que eu estive aqui a falar. Não é prevenção? Então o quê? Bem, desculpem, Srs. Deputados, acho que, sinceramente, acho que estamos todos bem imbuídos de um bom espírito nesta Comissão para reconhecermos todos que há muito a fazer, em primeiro lugar, mas alguma coisa terá sido feita. ZIFs. 750 hectares. Verdade, Sr. Deputado. Mas há uma normazinha abaixo, no diploma que está em Conselho de Ministros, que diz, por requerimento e tendo em conta as circunstâncias económicas, geográficas e sociais, feito ao Presidente da Autoridade Florestal Nacional, pode haver uma área inferior a 750 hectares e superior a 500 hectares. Para quê? Porque nós conhecemos bem a realidade dos distritos de Viana, de Braga e alguns outros distritos que permita adequar as iniciativas das IFES a essa realidade. E, portanto, nós também conhecemos bem o país e sabemos que é preciso responder, em algumas circunstâncias, a medidas extraordinárias. Agora, o que nós não podemos é autorizar que haja ZIFs que depois não têm capacidade de sustentar. Bem, autorizamos ZIFs de 100 hectares. E depois como é que elas se sustentam? Como é que nós pagamos aos técnicos? Bem, isto de criar ZIFs é muito lindo. Mas é preciso um técnico que vá gerir, é preciso os técnicos que acompanham estas intervenções, é preciso os meios para intervir e é preciso distribuir e recolher os meios necessários para fazer a intervenção. E isto é que é uma ZIF. A ZIF não é uma miragem, a ZIF é uma realidade concreta no território. Isto de termos nós 151 mil hectares de área ZIF, a mim não me diz rigorosamente nada. Bem, é só diz o esforço da Autoridade Florestal Nacional que fez aprovar em tempo recorde estes valores. Mas agora preocupa-me muito mais ir para o terreno e olhar com as entidades gestoras das ZIFs a capacidade que elas vão ter de estar no terreno. É isso que vamos fazer. Já a partir do mês de outubro. É reunirmos com as entidades gestoras das DIFs, em primeiro lugar, para sabermos como é que elas se sustentam. Em segundo lugar, reunirmos com as entidades promotoras das DIFs para podermos acelerar o processo de criação. Porque nós queremos antecipar, em 2 anos, o objetivo que está na Estratégia Nacional, Estratégia Nacional para as Florestas, de termos 500 mil hectares de área ZIF, que estava previsto para 2012 e que nós queremos constituir até 2010. E esse é o nosso objetivo. Por último, nemato. Senhores deputados, nós sabemos bem o problema que temos. E não o negamos. Em primeiro lugar, tivemos desde 1999 até este ano, uma realidade que se pensava confinada. O Estado gastou milhões e milhões de euros nessa realidade confinada. Recursos infindos e a estratégia falhou. Importa olhar para trás e tirar os ensinamentos, mas principalmente importa olhar para a frente e agir. O que é que nós fizemos? Tendo em conta esta realidade, e uma vez que o país tinha uma realidade concreta, nós alargamos a todo o país essa mesma realidade. Para quê? Para não termos regiões que eram penalizadas pelo facto de terem mato e outras serem beneficiadas pelo facto de não terem mato numa perspectiva de valorização da sua matéria-prima. Em segundo lugar, o que é que nós fizemos? Alargamos a amostragem nacional a cerca de 5 vezes aquela que tinha vindo ser feita nos anos anteriores, para podermos ter a realidade concreta dessa situação. Eu gostaria já agora de dizer aos senhores deputados que é a identificação de amostras com nemátodo anda à volta de 6% das amostras totais. E a verdade é que nós fazemos essas análises em árvores que têm declínio. O que quer dizer que as questões fitossanitárias são questões que nós devemos atacar numa perspectiva mais alargada. Não tem nada a ver só com o nemátodo. Não tem só a ver com o nemátodo. Terceira questão muito importante. Acompanhar a indústria, que a partir do momento em que há uma determinação da União Europeia de não circulação de paletes, por exemplo, no âmbito da União Europeia, nós temos que garantir que em Portugal tudo aquilo que nós mandamos para o espaço comunitário tem que ter tratamento. Com a AIMP e com o Centro Pinos temos vindo a trabalhar no sentido de garantir uma mais rápida concretização desse mesmo tratamento. Mais de 80% das paletes que já saem já têm tratamento. Mas preocupa-nos ainda algumas serrações que existem em Portugal que não têm essa capacidade. Estamos a desenvolver com o Ministério da Economia uma linha de financiamento para essas serrações que permitirá a existência desse tratamento. Mais ainda, financiamos a AIMP no sentido de ela fazer um levantamento urgente, que terminará ainda no mês de outubro, da realidade concreta da transformação, dessa primeira transformação, no território, para podermos intervir. Quarta questão, e que é muito importante. Intervenção árvore a árvore. Nós vamos fazer uma intervenção árvore a árvore. Os senhores deputados, e principalmente o senhor deputado do PSD, que é especialista na matéria, sabe que nós não temos vantagens em agora cortar raso. Devemos ter uma atitude criteriosa na forma como intervimos no terreno. E nós vamos cortar árvore a árvore, tendo em conta a realidade dessa árvore e o espaço confinante. E vamos fazê-lo em todos os universos onde nós determinemos que haja nemato. Não vale a pena nós andarmos a iniciar um processo de cortes massivos da floresta, porque, efetivamente, não está provado, e por isso nós vamos fazer um congresso internacional com os 15 maiores especialistas nesta área da fitossanidade entre 7 e 9 de outubro, para podermos aprender com eles esta mesma realidade. Senhor Deputado e Senhor Presidente, penso que respondi a todas as suas questões e a dizer-lhe que as nossas questões no âmbito da prevenção estrutural, mas também na mudança significativa que queremos introduzir nas políticas de floresta, estão bem sustentadas nestas respostas que lhe dei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dei agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de começar por renovar os cumprimentos ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Presidente Luís Ariane e da Autoridade Florestal Nacional. Eu começaria relativamente por dizer muito brevemente alguma coisa sobre resultados em matéria de incêndios florestais. Eu sou dos que tenho avalio positivamente, a prudência com que o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas se tem pronunciado sobre este assunto. Porque julgo que a utilização estatística, a má utilização estatística, por exemplo, dos períodos abrangidos, pode permitir, de facto, leituras absolutamente absurdas. Também julgo que, estando dado avanços do ponto de vista do dispositivo de combate, já o disse, julgo que estamos muito longe em matéria de prevenção estrutural ao nível da floresta. Mesmo as metas que estão em cima da mesa, podemos ter 2 anos com 100 mil hectares, o que será mais uma brutalidade, e chegarmos a 2012 com uma média inferior a 100 mil hectares, o que quer dizer que Portugal continua a deixar arder a mais. Gostaria de lembrar lembrar mais uma vez, para a IATA, naturalmente, que houve um secretário de Estado do Partido Socialista que em 1999 disse que os incêndios florestais eram um problema resolvido em Portugal face à intervenção do seu governo. Os resultados viu-se em 2013 e 2005. Esta questão era, devia servir de aviso, pelo menos. Sr. Secretário de Estado do Ambiente, eu julgo, e o Sr. Secretário de Estado até acabou por falar numa das respostas, sobre a impossível importância da pastorícia na redução da biomassa florestal. Provavelmente, um dos problemas mais graves da apropriação dos baldios durante o fascismo foi exatamente ter implicado a brutal redução dos rebanhos nos nossos montes, com as consequências que o país veio a pagar a par da florestação em regime de monocultura do Pinheiro Branco. E falando disto, inevitavelmente que temos que falar do problema dos lobos. O Sr. Secretário de Estado parece que não gostou, mas o que é certo é que só ao nível do Parque Nacional da Peneda Gerês se devem aos produtores 250 mil euros e a nível só da região norte, gostaria de saber, a nível das outras regiões, da região centro, são cerca de 500 mil euros. Não é brinquedo. São prejuízos para os produtores que não são pequenos prejuízos, Sr. Secretário de Estado. E o Sr. Secretário de Estado responde a uma pergunta que fiz, dizendo que são dificuldades orçamentais. Quais dificuldades orçamentais? É o suporte dos fundos comunitários que não está a chegar? Ou isto só está a ter de, é só suportado pelo orçamento de Estado português? Gostaria de perceber quais são estas dificuldades orçamentais. É a contrapartida, mais uma vez, do orçamento de Estado português? Gostaria de perceber este problema e gostaria que se percebesse a importância que isto pode ter, de facto, no desanimar da pastorícia nestas regiões, com todas as dificuldades que esta atividade já tem. Bastaria falarmos aqui, e hoje não temos certamente espaço nem oportunidade, dos problemas de sanidade animal que existem neste momento por todo o país. Relativamente, eu gostaria, vou-me focalizar no problema do Parque Nacional da Peneda Gerês, até porque o Secretário de Estado Júlio tem aquilo que eu diria um guia das questões que eu lhe quero levantar, ligada a uma moção que foi aprovada na Assembleia Municipal de Terras do Bouro, levantando um conjunto de questões ligadas com o funcionamento deste parque. Porque já tenho colocado esta questão, julgo que ao nível das áreas protegidas, o problema da desafeição dos cidadãos que lá moram, relativamente ao parque e às entidades gestoras do parque, é uma questão central, com implicações diretas no problema dos fogos florestais e de tudo o que isso significa em matéria de prevenção e até intervenção no combate. É uma evidência que o Governo está a dar uma atenção muito inferior àquela que já deu relativamente, por exemplo, ao problema das infestantes. Basta ver a resposta que agora me vem comparada com respostas anteriores relativamente a este problema na área do parque. Gostaria que me explicasse aqui o que é que explica a situação daquela estrada entre a Guarda e a Albergaria, criando dificuldades acrescidas a quem naquela área vive, de atividades turísticas, tendo obrigado a população a intervir diretamente para resolver esse problema já em agosto, o problema da continuação da degradação do património construído na área do parque, o problema da revisão do plano de ordenamento do parque, já agora gostaria de ter uma ideia, a resolução do Conselho de Ministros apontava para fins de 2008, gostaria de saber qual é a perspectiva, se está ou não está a funcionar, porque, por exemplo, as autarquias dizem que não tem funcionado, a comissão de acompanhamento dessa revisão, onde elas intervêm. E gostaria de perceber, por exemplo, que um plano de atuação da área da zona da Albergaria Vilarinho das Furnas, que foi apresentada às autarquias em abril de 2007, estava até agosto sem qualquer evolução. Gostaria de perceber porque é que não se avança na limpeza da mata, do matagal, da bolsa matagal, que está à entrada da mata da Albergaria, uma das joias da croa daquele parque, que continua. Pude verificar essa situação. Basta lá ir. A Guarda Republicana anda aí a multar os agricultores. Era bom ir lá multar os responsáveis do parque por aquela situação. E até gostaria de ter uma informação, porque a opinião dos agentes, das pessoas locais, é muito crítica sobre o estado de sanidade vegetal dos carvalhais da albergaria. Senhor Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, eu começaria por a questão mais grossa, do meu ponto de vista, que é a alteração da Lei Orgânica da Direção-Geral de Recursos Florestais com a constituição da Autoridade Florestal Nacional. Começa por ser estranho que o mesmo Governo, no prazo de um ano e dois meses ou três meses, tenha alterado tão profundamente a sua reflexão sobre o problema da floresta para produzir a alteração que não é de pormenor. Mas eu não tenho agora grande tempo para me debruçar sobre outros aspectos desta nova legislação. O que gostaria de denunciar aqui é o facto de uma lei ordinária, uma lei orgânica do Ministério da Agricultura, que à partida nem pode ser chamada à apreciação, não deve ser chamada, porque não é competência da Assembleia da República, à apreciação parlamentar, não pode fazer, acabar subrepeticiamente por introduzir o processo de privatização, dir-me-á que não é privatização, é concessão a privados das matas públicas. Isto vem responder a uma questão que eu aqui há atrasado coloquei ao Sr. Ministro da Agricultura, era, e agora renovo-lhe a pergunta, é se o Pinhal de Leiria, por exemplo, vai ser entregue à Porto Cel ou à Altri, alguma destas empresas, para a ser gerida. Gostaria que me respondesse a esta, se é possível que isto aconteça. O Sr. Ministro não me disse nada, aqui há meses, talvez agora é capaz de me responder. E já agora fazia-lhe outra pergunta, para nós avaliarmos os vícios da gestão pública, e é paradoxal que a gente esteja a fazer esta reflexão e o Governo esteja a tomar estas medidas, quando nós estamos a assistir no plano mundial, da crise financeira mundial, ao processo de nacionalização dos prejuízos, ao mesmo tempo que se privatizam lucros. Como ainda aconteceu ontem, com aquela intervenção nos Estados Unidos da América, com a intervenção do Fed a salvar uma grande empresa de seguros. Depois de outras. Mas eu gostava de perceber e gostaria de saber quais foram os investimentos do Estado, já no mandato deste Governo, relativamente às matas públicas. Qual o valor desses investimentos que ali foram feitos? E já agora gostaria de ter uma ideia de quais são os recursos humanos dedicados neste momento à gestão das matas públicas que estão em cima da mesa. Relativamente às IFES, havia aqui uma reflexão. Eu acho muito bem que se façam as alterações, que o sentido das alterações já é outra coisa. É pena que o Ministro não tenha tido em conta aquilo que aqui foi dito, quando esse problema aqui veio relativamente aos problemas da sua burocracia. Relativamente ao problema do cadastro, o Sr. Secretário de Estado do Ambiente diz-nos que vai ser lançado um concurso público. É uma promessa do Governo que, em teoria, deveria ter começado em 2005. Estamos em 2008, quando vai ser lançado o concurso. Mas eu gostaria de saber com clareza o seguinte: qual é o valor global desse concurso e quanto é que no Orçamento de Estado para 2008 vai estar com esse objetivo, para ver se nós percebemos se, de facto, isso vai ser operacionalizado, de facto, ou continua a ser algo de propaganda. Eu vou caminhar para o fim, Sr. Secretário de Estado, colocando ainda duas ou três questões ao Sr. Secretário de Estado.
Se o deputado a caminhar, não vai chegar.
Ligada ainda com recursos humanos na Direção-Geral de Recursos Florestais. E coloco esta questão muito concreta, porque fiz uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado, ao Sr. Ministro da Agricultura, relativamente ao atraso na marcação de uma floresta que estava pronta a ser abatida em bucos, e o Governo responde-me, aconteceu aquilo que eu tinha previsto na pergunta em abril, é que quando foram para marcar, ela já tinha ardido. E isto prova de quem é a responsabilidade, neste caso como em muitos outros, pelas situações que ocorreram em tantas áreas baldias. Essa responsabilidade é do aparelho de Estado e, em primeiro lugar, dos responsáveis políticos que a tutelam. Está resolvido, agora vou vender a madeira queimada, com prejuízo para o Estado e para os compactos daqueles baldios.
Senhor deputado.
Eu sei que já esse problema aparentemente foi resolvido, mas este ainda ardeu por responsabilidade do Governo.
Senhor deputado, eu peço-lhe que termine.
Eu vou terminar.
Já passou um minuto da tolerância.
Relativamente ao nemático, eu gostaria de perguntar se de facto falhou a estratégia que este Governo tinha delineado sobre esta matéria. ou falhou o controle, inclusive, das madeiras no interior da faixa de contenção, Sr. Secretário de Estado? É capaz de me dizer se, de facto, o controle das madeiras que foram abatidas na área de intervenção, dentro da faixa de contenção, foram acompanhadas pela GNR, pelos serviços florestais, como deviam ter sido na sua circulação para outras zonas do país?
Muito obrigado.
Já agora gostaria de saber se em 2008 se fizeram as operações que até à revisão da estratégia estavam previstas que se fizessem em matéria de combate ao nemato na área de intervenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se querem, dado o número de perguntas, as pessoas que estão a estar de desenvolvimento rural e das florestas, querem responder primeiro, mas é indiferente, portanto mantemos a mesma regra, se está a estar do ambiente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, então deixe-me lá dizer primeiro algo sobre desafeto dos cidadãos pelas áreas protegidas. Devo dizer-lhe que isso é um fenómeno que acontece em todo o mundo onde há áreas protegidas, não é um fenómeno português. E se o Sr. Deputado tivesse, e repito-lhe, porque continua a ser verdade. Em todo o caso, se o Sr. Deputado prestasse atenção ou tivesse forma de ver qual era o grau de desafeto dos cidadãos há 20 anos e qual é hoje, qual era há 10 anos, qual é hoje, encontrará que ele continua esse desafeto. É um facto. E encontra muitas queixas de cidadãos e autarcas nas áreas protegidas. No entanto, encontra também uma fase completamente diferente hoje em dia de colaboração ativa com os parques naturais também. E, portanto, uma coisa é, por vezes, o discurso exterior, outra é a realidade no terreno. O Sr. Deputado concorda connosco quanto à importância do pastoreio. Evidentemente, ela tem uma importância e não devemos esquecer, porque o fogo é um elemento natural dos ecossistemas. Ele ocorre, inclusive, sem o ser humano. E os herbívoros selvagens, que antes tinham uma certa função, não estão lá. São substituídos hoje pelo pastoreio conduzido pelo ser humano. Isso é inteiramente assim. Agora, acenar-me com as dívidas aos lobos como uma contradição na política, Sr. Deputado, os esclarecimentos que posso dizer é assim. Não há fundos comunitários envolvidos nas indemnizações aos lobos. É, de facto, só orçamento de Estado PIDAC. O processo de avaliação de se a indemnização é devida é longo e complexo. Como sabe, também é uma área atreita à fraude e que exige peritagem. E todos os governos têm sempre atraso. Não é possível manter em dia, não é tecnicamente e por vezes orçamentalmente possível manter inteiramente em dia. O esforço que fizemos foi pôr 2006 em dia, como digo, estamos a trabalhar para 2007 e também lhe antecipo que estamos a estudar formas de providenciar aos pastores outras formas de proteção dos seus rebanhos que diminuam as ocorrências e outras formas de incentivar práticas, essas sim porventura, quem sabe, financiáveis com fundos comunitários, que permitam diminuir o número de ataques. Agora, Sr. Deputado, sobre o Parque da Peneda Gerês, que o cenário que traz ao Sr. Deputado é as infestantes em descontrolo, o património construído uma desgraça, a Comissão Mista de Coordenação sem funcionar quando tem uma reunião marcada, tanto quanto julgo saber, e o Estado sobre os carvalhais da albergaria, etc. Sr. Deputado, posso-lhe chamar a atenção para um aspecto, é assim. Há o distintivo maior de parque natural do mundo, chama-se Panparks, é a Fórmula 1 dos parques naturais. Há 11 na Europa. Na Europa do Sul não havia nenhum até ver o do Gerês, que é um processo longo, que diz 2 anos de auditoria, mas estamos lá. É o único parque da Península Ibérica e, se quiser, todo o sul da Europa. Seria estranho que este figurino fosse entregue a uma área protegida, num descalabro que o Sr. Deputado parece pensar, e adentro também, que além disso, candidato com o parque da Baixa Limia Xurés, em Espanha, a reserva da biosfera, apenas candidato, mas algum indício é quando a gestão do parque natural.
Obrigado, Sr. Estado. Sr. Estado João de das Florestas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Ainda bem que disse que nunca embandarei em arco. E acho que o Governo nunca embandarou em arco. Este Governo não aconteceu. Foi preciso ir longe. Foi preciso ir longe na história para encontrar uma referência que sustentasse as suas considerações. Sr. Deputado, gostava de lhe dizer o seguinte. Nós estamos preocupados com o pós 15 de outubro. O ano passado nós tivemos uma situação normal e aquilo que estamos a fazer é preparar esse tempo. Nós vamos trabalhar com os gabinetes técnicos florestais, uma vez que o dispositivo operacional diminui necessariamente, como conhece. Vamos trabalhar com os gabinetes técnicos florestais para enquadrarmos as queimas de sobrantes que são centrais à atividade agrícola. E vamos fazê-lo numa atitude de acompanhamento das forças que estão no terreno, sapadores e bombeiros, que permita um melhor tratamento dessas áreas. Para não termos a situação que tivemos o ano passado,
ou para minorarmos os efeitos dessa situação se voltar a repetir. Segunda questão, Autoridade Florestal Nacional. Ó, Sr. Deputado, nós vamos evoluindo. É claro que há muita gente que gostaria que nós estivéssemos ainda em 1917. Mas nós vamos evoluindo. Estamos quase a chegar a 2017. E, portanto, a evolução obriga que nós olhemos para as instituições no sentido de as adequarmos à realidade concreta. E a verdade é que, depois da consagração da Lei Orgânica da Direção-Geral dos Florestais, quer em termos de consagração do dispositivo de intervenção operacional, quer em termos das respostas no âmbito do PRODER, quer em termos das respostas no âmbito da estratégia, nós temos que adequar essa estrutura. E foi o que fizemos. Convincente esta mesma autoridade, no sentido de responder àquelas solicitações que nos impõem os planos, os programas e as leis, entretanto, criadas. Senhor Deputado, eu confesso que tenho por si tal simpatia e acho que reconheço a sua competência, que temo que nunca lhe tenham entregue o regime florestal de 1901. Eu vou-lhe mandar um CD. No regime florestal de 1901 é dito que se podem externalizar hoje palavra do século XXI. É, pois vou ao espírito fundador para atacar o seu espírito fundador. Para atacar o seu espírito fundador. É que o regime florestal que ainda vigora, e efetivamente desde o final da década de 60 ninguém o alterou. Vamos agora iniciar um processo de alteração e de adequação à nova realidade. Esse regime florestal já fala na externalização e nas concessões. Vou-lhe enviar esse regime florestal. Então não percebo porque é que vem aqui.
Desculpa, não há diálogo.
Essa opção política é uma opção política para lhe responder claramente. Não, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não. Nós não vamos privatizar nada porque o regime florestal nos impede a privatização de todos os territórios públicos. O regime florestal total, que é uma das vertentes do regime florestal, impede a privatização dos territórios públicos, primeiro. Em segundo lugar, podemos entregar a privados trabalhos no âmbito dessas matas públicas? Não só podemos, como devemos. Porque hoje, nos dias de hoje, nós temos condições para fazer isso de forma mais rápida e mais barata do que continuarmos a ter uma estrutura florestal que é insuportável nos dias de hoje. Senhor Deputado, terceira questão. Deixe só dizer o seguinte. Um terço dos recursos da Administração Florestal, da Autoridade Florestal Nacional, estão empregues em eletricistas, pintores, serralheiros mecânicos, oficiais de matança, médicos veterinários e outras atividades que não têm nada a ver hoje com a atividade da Administração Florestal Nacional. Um terço. E quando nós reivindicamos o princípio do engenheiro Moreira da Silva de termos pelo menos um técnico por cada 25 mil hectares de área, nós não podemos ter estes técnicos enquanto continuarmos a ter uma estrutura completamente descompensada ao nível da estrutura da Administração Florestal Nacional. E, portanto, ou nós fazemos o caminho... Não é proteção nenhuma, Sr. Deputado. Não vem com fantasmas. São as realidades concretas. Nós precisamos de ter uma Administração Florestal Nacional com mais capacidade técnica que não temos tido. E, para termos essa capacidade técnica, nós precisamos de reformar a Administração Florestal Nacional. Senhor Deputado, para sabermos o que efetivamente...
Sr. Deputado, não pode fazer com que o trabalho se prolongue, porque senão não há
para de volta. Para sabermos como gerir melhor, nós determinamos este ano que todas as matas públicas e perímetros sob gestão do Estado passarão a ter centros de custos autónomos. Aí nós vamos saber, efetivamente, o que nos custa e o que retiramos dessa mesma atividade. E vamos saber o universo global dessa atividade. E nessa altura, Sr. Deputado, mesmo sem requerimento, eu lhe trarei aqui os resultados. Para podermos ter, efetivamente, e pela primeira vez, desde o tempo dos administradores florestais que geriam as suas matas públicas sem qualquer controle, ter um controle absoluto da nossa gestão no terreno. Sr. Deputado, para terminar, Sr. Presidente, para terminar, dizer-lhe o seguinte, a questão dos baldios foi resolvida por um despacho meu. Ou seja, no momento em que eu conheci essa realidade de não haver condições para fazer marcações em tempo, foi feito um despacho que permita aos técnicos dos conselhos diretivos, e hoje são muitos, nós hoje temos muito mais técnicos nos conselhos diretivos e nos gabinetes florestais do que na Autoridade Florestal Nacional. São igualmente técnicos, formados nas mesmas universidades, fazerem essas mesmas marcações. Porque é que nós temos que estar à espera de um mestre ou de um funcionário da Autoridade Florestal Nacional para fazer uma marcação no terreno, para poder fazer um abate, se nós temos condições, no universo dos próprios baldios, de fazer esses abates. Portanto, está resolvido esse problema, não voltará a acontecer o senhor ter um espaço que precisa ser abatido e, mais tarde, por falta de marcação, teve um incêndio. Essa questão está resolvida, definitivamente, e para o futuro. Dou-lhe uma boa nota, penso que já sabia, porque o senhor deputado está muito bem informado e sempre atualizado.
Muito obrigado, senhor deputado de Estado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, não pode ter duas em três intervenções numa só, portanto. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Alda Macedo.
Obrigada, Sr. Presidente. Uma vez que o deputado Agostinho Lopes parece que já terminou as duas questões, eu teria aqui algumas perguntas e vou tentar ser tão breve quanto possível, dado que começa a ficar muito tarde. Algumas questões que gostaria de colocar aos secretários de Estado. Aliás, devo dizer que me congratulo, ao contrário de outros, pelo facto de estarem juntos, porque justamente a primeira questão que eu quero pôr é ao seu secretário de Estado, Humberto Rosa, secretário de Estado do Ambiente, e ao seu secretário de Estado, Humberto Rosa, que eu coloco a seguinte questão, que é esta. É ou não verdade que as matas públicas nacionais, sendo de pequena dimensão e sendo extremamente limitadas, uma vez que Portugal tem a menor percentagem de espaço florestal, de propriedade florestal pública, cumprem simultaneamente uma função extremamente importante ao nível daquilo que é a estabilização de solos, que é a proteção de ecossistemas, que é a conservação de paisagens, e que estes valores, sendo valores importantes, são incompatíveis com uma gestão que tem por finalidade obter lucros da gestão florestal. Pergunto-lhe, portanto, Sr. Secretário de Estado Humberto Rosa, como é que pode o Ministério do Ambiente e a sua Secretaria de Estado viver bem com esta ideia aqui calorosamente defendida pelo Secretário de Estado, José Simões, da concessão a privados da gestão de matas públicas nacionais. Uma vez que existe aqui uma contradição profunda. Na verdade, não estou tão preocupada com algumas matas que se encontram em locais privilegiados, nomeadamente na costa, porque essas sim estão defendidas pela sua própria localização geográfica, mas sobretudo com algumas matas que se situam a meio de montanha e que se arriscam a transformar-se em espaços de rápida produção de mais-valias, perdendo aquilo que são a complexidade das suas funções. Portanto, esta era a primeira questão. A segunda questão tem a ver com o seguinte. Sr. Secretário de Estado, Ascensio Simões, na verdade, nós temos, o Sr. Secretário de Estado declarava há bocadinho que sabemos muito bem os problemas que temos. É verdade, todos nós sabemos. Agora, alguns valorizamos mais uns, outros valorizamos menos outros. Eu devo dizer que, na nossa opinião, os problemas centrais em relação à floresta portuguesa são dois. Um, o poder das celuloses em Portugal, que mexe com o mercado e com a valorização no mercado das diferentes fileiras. Dois, aquilo que é a estrutura fundiária no nosso país. Sobre a estrutura fundiária, há três questões que eu gostaria de lhe colocar. Uma delas tem a ver justamente com aquilo, as informações que nos prestou hoje de intenções do Governo em relação de alterações legislativas sobre o regime da GESIF. E eu queria lhe colocar uma dúvida que tem a ver com um dos problemas, que é um problema real, que é a dificuldade no processo de classificação, no processo de consagração, de aprovação do MASIF, e que tem a ver com a complexidade que decorre justamente da estrutura fundiária dos terrenos e de identificação, inclusivamente, de proprietários, que é um dos grandes problemas. Agora, o problema que eu lhe coloco é se, para resolver este problema da complexidade, ao criar um regime simplificado, não se arrisca a que haja apropriações indevidas em relação a algumas parcelas de terreno que estão abandonadas. E esta é a minha, leva-me para a terceira questão, e que tem a ver com o cadastro. Na verdade, este cadastro vem sendo prometido há muito tempo, ele é uma peça central do conhecimento do território nacional. Sem que o cadastro esteja claramente concluído, dificilmente se pode conseguir obter um plano nacional de intervenção que vá ao encontro daquilo que é a resolução deste problema número um, que é o problema um dos problemas, que é o problema da estrutura fundiária. E E, portanto, em relação ao cadastro, eu que gostaria que adiantasse, tem alguma ideia já, apesar dos trabalhos não estarem concluídos, de qual é a percentagem de terrenos florestais abandonados, em relação aos quais não é possível identificar os proprietários? E se, quarta pergunta, se o Governo tem, em relação a esses territórios, a esses terrenos, tem alguma perspectiva de, através deles, alargar aquilo que é o património público florestal português? E, portanto, é desse ponto de vista que a questão se coloca para nós e que tem a ver com esta necessidade de melhorar a situação e o estatuto, do ponto de vista daquilo que é a função do Estado, em relação à propriedade dos solos. E, portanto, este alargamento da propriedade pública deve beneficiar de uma concretização, na nossa opinião, deste cadastro florestal nacional. Ainda sobre os baldios, adiantou-nos algumas informações em relação a esta matéria, mas, na verdade, estes terrenos comunitários têm sido prejudicados ao longo dos anos por força de uma incapacidade total, do ponto de vista dinâmico das direções regionais, de capacidade de, junto dos compartes, de promover a existência de planos e a concretização de planos de gestão florestal. Na verdade, muitos destes terrenos, destes territórios florestais comunitários, estão votados mais puro abandono. E, portanto, o que eu gostaria de saber é qual é o plano e o programa de ação da Autoridade Florestal para estes terrenos comunitários e como é que se pretende inverter esta situação, que não se resolve exclusivamente através das GIF, porque há situações que são situações muito diferenciadas de acordo com a capacidade dinâmica das populações nos diferentes sítios.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alta Macedo, Sr. Deputado do Ambiente, tem a palavra.
Presidente, Sr. Deputado, eu primeiro quero concordar consigo quanto à importância das florestas para nos dar serviços. Os ecossistemas florestais prestam serviços fundamentais, bem sabemos, como disse, de produção, retenção e proteção do solo, de abastecimento e providenciamento de água, de biodiversidade, de fibras materiais. Estamos de acordo. O que estamos inteiramente em desacordo é quando acha que são aquelas florestas que são públicas, dão-nos estes serviços. As outras estão entregues à ganância, ao lucro, etc., e não dão estes serviços. Esta é uma visão que se profundamente deturpada da realidade e mal de nós seria se fosse assim. E não falou das matas comunitárias, essas sim, que são abundantes entre nós, não sei se as classifica como em depredação ou porventura em proteção. O que acontece é muito simples, é que todas as florestas têm de ser geridas por forma a nos dar estes serviços dos ecossistemas. Inclusive, e até potenciado pelo facto de darem rendimento. Nós temos de ter florestas, seja públicas, seja privadas, dando lucro e rendimento para precisamente poder garantir que elas continuam a dar este serviço ao ecossistema. Portanto, temos uma visão completamente distorcida aquela que nos expôs quanto ao assunto. E, de resto, vivo absolutamente confortável com o que disse o Sr. Estado, somente geral das florestas, tanto mais que não parece que ele tenha dito o que a Sra. Deputada diz que ele disse, mas, Sra. Deputada, não temos nenhum fantasma em termos de colaboração com privados para prosseguir objetivos públicos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está a desenvolver o rádio das florestas.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, dar-lhe nota que, efetivamente, nós somos dos países da Europa com menos área pública. Somos o país da Europa com mais área comunitária. E temos que ter bem presente isto, porque uma parte da área comunitária é gerida pelo Estado. Gostava de lhe deixar esta ideia, porque nós temos cerca de 60 mil hectares de área pública, mas temos cerca de 500 mil de hectares de área baldia. Segunda questão, Sra. Deputada. Externalizações. Já há externalizações de património em regime florestal total. Quer a cooperativa Monte da Lua em Sintra, quer a cooperativa... Só lhe vou dar estas informações. Senhora Deputada, deixe-me só dar-lhe as informações, depois gerirá conforme entender. Quer a cooperativa de Mafra, são já exemplos de externalização. Para entes, onde vai participar o Estado. Já agora também lhe dou nota que até ao final do ano nós vamos fazer uma cooperativa com o Instituto de Turismo e com a Câmara Municipal da Mealhada para gerirmos a Mata do Bussaco também em sistema cooperativo. São situações que estão previstas e autorizadas para o regime florestal. Senhora Deputada, não se preocupe com as celuloses, porque nós felizmente, nós temos hoje planos regionais de ordenamento florestal. E os planos regionais de ordenamento do território, do florestal, que são planos sectoriais de ordenamento do território, dizem-nos qual é a nossa margem de manobra. Portanto, Senhora Deputada, não viva sistematicamente com o problema desses maus, das celuloses. Bem, a fileira do eucalipto hoje é uma fileira central da nossa economia e deve conviver com as outras fileiras e deve ser gerida numa perspectiva de sustentabilidade económica e desenvolvimento económico. Sustentabilidade ambiental e desenvolvimento económico. Senhora Deputada, relativamente às questões que têm a ver com as DIFs, Sra. Deputada está preocupada com a nossa flexibilidade para a constituição das DIFs, podendo haver uns maus, essa simplificação das DIFs, podendo haver uns cidadãos maus que vão apropriar-se de uns terrenos. Ó Sra. Deputada, esse é o problema do Estado policial, que nós não partilhamos. Ou seja, se nós acreditamos que cada cidadão é um cidadão decente e que cumpre a lei, sabe como é que nós nos acautelamos? Acautelamos com a responsabilidade civil e criminal dos agentes. E determinamos isso na lei. E depois agiremos em conformidade. Porque não é impossível tentativas de apropriação. Houve uma época até em Portugal que, pela via da justificação, usando um sistema de uso capião sempre reclamado em territórios mais interiores, foram aos baldios e começaram a comprar, a roubar-lhe uma parte desses mesmos baldios. E depois houve a intervenção do Estado e a situação normalizou. Efetivamente, há sempre essas tentativas. O Estado tem que ser forte no sentido de impedir essas tentativas. Senhora Deputada, pelas estimativas que fazemos, nós estimamos que entre 20% e 25% do território florestal possa não ter proprietário. Estamos a preparar-nos para isso. Ou seja, quando nós criamos esta Autoridade Florestal Nacional, já estamos a pensar nas ferramentas para podermos fazer face a essa integração desse património no regime florestal total ou parcial, dependente das consagrações que nós fizemos a partir do fim desse mesmo cadastro. Portanto, Sra. Deputada, estamos a prever também o futuro, olhando para as responsabilidades que temos hoje e encontrando soluções para esse território que nos vai ser entregue. Pedia, Sra. Presidente, se me desse um minuto ao Sr. Presidente da Autoridade Florestal Nacional para, sobre os baldios, dar aqui uma informação que penso ser muito relevante.
Sr. Secretário de Estado, Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me também cumprimentar quer o senhor, quer os senhores deputados que aqui estão e demais presentes. E depois, na linha do que o senhor Secretário de Estado acabou de dizer, informar a senhora deputada e os restantes colegas seus que nós temos vindo a fazer um esforço para dinamizar, por um lado, o processo de elaboração e apresentação dos chamados planos de utilização dos baldios, portanto dos PUBs, e que foram contratados, antes de eu estar em funções, a três organizações, ou com três organizações, em primeiro lugar a Baladi, e quando digo em primeiro lugar, pela dimensão, pelo número de ações que estão previstas nos respectivos acordos, a Forestis e depois a Federação Portuguesa dos Produtores Florestais. Nós temos neste momento, vamos a caminho dos 200 PUBs já entregues, isto é, e apreciação, análise por parte da Autoridade Florestal, e isto representa já, se a memória não me falha, um número superior aos 200 mil hectares de área coberta por uma proposta de plano de gestão. Mas não estamos satisfeitos. É óbvio que não estamos, quer porque o objetivo, ainda o Sr. Estado agora há pouco acabou de referir que nós temos uma área comunitária da ordem dos 500 mil hectares a nível nacional, sobretudo no centro e no norte, aliás, ao contrário, mais no norte e depois também no centro do país, como deve saber, e evidentemente temos a preocupação de ordenar isto e criar condições para que estes territórios possam, de facto, dar o partido, ou tirar-se deles o aproveitamento, em sentido lato, que merecem e que o país merece, e os primeiros interessados, portanto, as populações desses territórios possam, de facto, beneficiar da maneira mais clara e mais organizada dos mesmos. Também queria aqui lembrar-lhe, e portanto, queremos até ao fim do ano, e se conseguimos ter este processo finalizado. Isto é, se possível, e é essa a meta, todo o território estar coberto por PUBs até ao final do ano, admite algumas dificuldades aí de ordem operacional, em termos temporais, dado que fizemos um esforço muito grande nos últimos tempos, e não me estou a gabar muita gente, várias pessoas. E, por outro lado, portanto, ver se o conseguimos terminar, mas, em todo o caso, pelo menos o grosso, além deste número, termos muitos mais, e ter até ao final do ano esses PUBs validados e aprovados pela Autoridade Florestal Nacional, para, entre outras coisas, essas áreas e, consequentemente, as organizações que os representam e que estejam, mostrem condições para tal, possam, por exemplo, de maneira clara, poder ascender ou poder aceder aos apoios que se prevêem em vários instrumentos estruturais para o próximo quadro de apoio, unidade de apoio, ou no próximo quadro de unidade de apoio. Por outro lado, o Sr. Secretário de Estado referiu aqui que foi institucionalizado está pensado um Programa Nacional de Valorização dos Territórios ou dos Terrenos Comunitários, foi designado para o efeito um coordenador que vai liderar uma equipa que está em constituição neste momento e que queremos, em cerca de mais de um mês, ter devidamente aprontado, exatamente para tratar de propostas ainda mais avançadas e de propostas mais claras no que diz respeito a essas áreas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente da Autoridade Florestal, Engenheiro António Rego. Eu tenho apenas 3 inscrições para a segunda volta, para quem entender ter, ou como é óbvio, a mesa foi largamente tolerante nos tempos e, portanto, parte do princípio que todos os deputados tiveram tempo de esgotar todas as suas questões. No entanto, se houver quem queira, devo anunciar que faremos uma ronda apenas, 3 minutos a cada grupo parlamentar, e, portanto, mas o Sr. Secretário de Estado, Humberto Rosa, pede-me alguns segundos para precisar uma informação e, portanto, na boa condução dos trabalhos, o que é pertinente à sua intervenção, portanto, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, são mesmo só uns segundos para precisar, quando eu disse do nosso esforço sobre o lobo de começar a pagar 2007, temos condições de pagar o primeiro semestre de 2007 ainda este ano. Era só especificada. Preciso. Obrigado.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dava agora a palavra à segunda ronda ao Partido Social Democrata, Sr. Deputado Carlos Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em vez de temos agora 2 secretários de Estado que não se incomodam nem se impressionam com os incêndios nas áreas florestais. Sr. Secretário de Estado, quero dizer que devia ser solidário com as populações que vivem também no Parque Nacional da Peneda de Gerês, geralmente no Soares e na Peneda. Vivem lá pessoas e têm lá as suas atividades económicas. E as declarações que afetam um bocadinho não lhe ficam bem. Devia ser também solidária com esses habitantes. Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural, sobre as medidas agroambientais nas áreas protegidas, nada disse. Sobre as espécies florestais mal adaptadas, que não incluem as nossas espécies autóctonas, nada disse. Sobre Bragança, disse, mas são dados errados. E posso provar porque é que são dados errados. E sobre o NUDMAT, de facto, deu algumas informações relevantes, sobretudo no apoio à indústria, que quero-me congratular por isso, mas quero-lhe dizer que falta um vetor muito importante, que são os agricultores. Não são dezenas, mas foram centenas de milhões de euros que o Estado já gastou no combate a essa doença, com os efeitos, com as consequências que são conhecidas. Julgo que é importante também refletir sobre os apoios aos agricultores, que são eles que, na prática, têm suportado o combate a esta doença, têm sido os mais lesados. Era só o Sr. Deputado?
Sim, Sr. Deputado.
O Sr. Deputado está a fazer uma pergunta em relação à política florestal. Eu gostaria de saber em que termos, em condições, a área e os objetivos em relação à florestação. Já que são muitos os hectares dos anos que vêm ardendo, eu gostaria de saber, nos últimos anos, 5 anos, o que é que se tem feito em relação a esta política dos incentivos, da área, das condições e os termos em que se tem feito a reflorestação, ou o que é que vai pensar dela, já que
têm lido mais do que têm reflorestado, o que é natural, é muito mais fácil. Essa é a pergunta. Tenho outra pergunta para te fazer, que é em relação ao nemátodo. Tanto quanto eu sei, o nemátodo está quase está circunscrito, todavia o decreto-lei consideram quase o país inteiro como área circunscrita, o que não é verdade, porque não responde à realidade. Pelo que isto tem como consequências, obviamente, a não circunscrição e sabendo-se que o nemátodo é transmitido por um vetor. Ora bem, isso acontece quando há uma livre circulação, quando há o alargamento da área do nemátodo, obviamente acontece como consequência a disseminação e não a circunscrição do inseto vetor. Portanto, a política não parece, de acordo com o decreto, não parece estar ajustada à realidade do país. É, quase praticamente é livre a circulação no país inteiro, portanto, não está circunscrita juridicamente a parte da legislação em contrariedade à realidade técnica e absoluta que é a circunscrição do nemato, permitindo, portanto, a transmissão por todo o país do vetor que não se pretende. E outra coisa que eu
deputado.
E outra coisa, só um segundo, só para acabar. Outra coisa que eu fiquei sobre a problemática toda dos fogos, foi precisamente o problema que referi na altura, que é o problema da persuasão. Não detetei que a judiciária fosse ao terreno na medida das circunstâncias em que a atuação do homem se deve a 80% foi solicitada. Portanto, não há persuasão, não há atuação da judiciária solicitada pelas forças do terreno. Acredito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu próprio não tenho nenhuma questão. Eu queria apenas precisar ao Sr. Secretário de Estado que, pela amizade que lhe tenho e pela consideração que eu sei que tem por mim, que eu referi-me aos próprios dados da Proteção Civil. No último briefing, e eu só falei nos bombeiros porque os anos a que eu me refiro apenas havia bombeiros e até incluí aqui o tal governo, que é a mãe de todos os maus governos, a que o meu partido pertenceu, na sua opinião, para lhe dizer que, de facto, quando fazemos trabalho com base nestas estatísticas, não podemos nos enganar, porque em 2002 117 mil hectares, em 2003 368, mas depois em 2004 111. Baixamos, sem que aqui houvesse um reforço de meios para além. Obviamente que a partir de 2006 a coisa, e bem, melhorou. De qualquer das maneiras, houve também a reforçar aqui perguntas de vários grupos parlamentares que tinha a ver com o plano do cadastro. Houve quem perguntasse quando o concurso público, valores do concurso público, qual é o ponto da situação, e parece-me central, porque é uma questão que demora tantos anos a resolver. E eu temo bem que algumas IFs depois constituídas, se não houver este cadastro, ficarão inoperantes, porque continuamos a não saber quem é o terreno e quem há. Julgo que até já há IFs com problemas de operacionalidade, porque parece que o plano era razoável. E depois também outra questão que não ficou aqui bem clara, que é a reflorestação. Quer nos parques nacionais, onde alguns textos dizem que é preciso não fazer nada porque o ciclo normal da vida se encarregará disso, quer para quem defenda que é bom aproveitar a reflorestação para, com raças autóctones, tornar a floresta mais forte e mais resistente ao incêndio, quer até, com as questões decorrentes do plano de fitossanidade e no do mato, se nas zonas livres não vamos passar a ter eucalipto em vez de ter outro tipo de floresta. Se há algum cuidado com esta reflorestação, que parece-me fundamental, que aproveitemos este, no fundo, um mau momento ou um problema da floresta para transformar a floresta em algo mais forte e mais resistente ao incêndio. Eram estas as minhas pequenas questões. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho. Não tinha visto que o PS tinha solicitado. Qual dos deputados é que tinha solicitado? Também os dois. Sr. Deputado Horácio.
Sr. Presidente, eu vou ser muito rápido. Pensei que estávamos, de facto, inscritos desde o início. Para dizer muito rapidamente, isto são as situações que eu tenho colocado em relação ao Ministério do Ambiente, todos nós sabemos que o caminho a percorrer para mitigar este flagelo dos focos florestais é ainda um longo caminho, isso não tenhamos dúvidas absolutamente nenhumas. No entanto, estamos conscientes que o Ministério do Ambiente definiu uma política e que o ICNB concretizou no seu plano de atuação uma política que está, quanto a nós, perfeitamente correta. Esta estratégia, encetada fundamentalmente a partir dos incêndios de 2005, com a definição das prioridades de intervenção da defesa do património natural, potencialmente mais afetado pelo fogo, através do reforço dos meios e das políticas de gestão de combustíveis, é de forma a alcançar a diminuição da afetação do património natural pelo fogo e a redução do número de ignições. Nós sabemos que nos últimos anos as áreas protegidas e as zonas especiais de proteção especial ou os sítios de interesse comunitário que representam 21,8% do território nacional deram origem, ou nessas áreas houve cerca de 13 mil hectares, resultantes de 7.550 ocorrências. Por isso, eu diria que este trabalho que está a ser feito, e que aqui está bem demonstrado neste plano de atuação do ICNB, é um trabalho cujos resultados só se fazem sentir ou só se farão sentir a médio e longo prazo, mas que, do ponto de vista da situação que nos foi hoje aqui transmitida, permite encarar, de facto, esta situação com confiança. Por isso, eu vou ser muito rápido, fazendo apenas uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que tem a ver, de facto, com esta política de médio e longo prazo e, concretamente, com, numa altura em que se discutem as questões energéticas, gostaria de saber como é que está a evoluir o mercado dos títulos de carbono no nosso país e de que forma esta medida pode contribuir para a conservação da natureza e da nossa floresta nas áreas classificadas. Portanto, era muito curto e muito rápido, sinteticamente, só para fazer esta pergunta. E agora passava a palavra ao meu camarada Jorge Almeida.
Muito obrigado, Sr. Deputado, mas ainda é a mesa que dá a palavra aos seus deputados e, portanto, Sr. Deputado Jorge Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei mesmo muito, muito rápido. Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, o regulamento do Fundo Florestal Permanente, para o biênio 2007-2008, está a terminar. Gostaríamos de saber qual o balanço que faz deste fundo financeiro de apoio e se estão perspectivadas mudanças no próximo regulamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado do Ambiente. Eu peço imensa desculpa. Sr. Deputado Agostinho Lopes, é o cansaço.
Obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Secretário de Estado, certamente já muito cansado, me responderam a grande parte das questões que eu coloquei. Eu iria, apesar de tudo, insistir em algumas poucas, muito poucas, mas que julgo importantes. Cadastro. O Sr. Secretário de Estado certamente percebe que, sem uma orçamentação e calendarização deste processo, tudo não passará de mais um anúncio propagandístico como aquele que foi feito em 2005 pelo Sr. Ministro da Agricultura e pelo Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, eu gostaria de saber se há alguma perspectiva relativamente a esta questão de uma forma concreta e concretamente no Orçamento de Estado do próximo ano. Segunda questão, Parque Nacional do Jerez. O Sr. Secretário de Estado respondeu há pouco para não dizer a nada, mas há uma questão que lhe pergunto. A revisão do plano de ordenamento do parque. A resolução do Conselho de Ministros previa fins de 2008. Quando é que vai ser concretizado? E já agora, se julga adequado que nos questionamentos às autarquias, já não são aos cidadãos, é às autarquias que estão lá dentro, como as juntas de freguesia, é adequado enviar uma carta que chega no dia 16 à junta de freguesia para um questionamento bastante complexo para eles responderem até ao dia 20, como aconteceu relativamente a este plano de revisão. Relativamente ao nemátodo, o Sr. Secretário de Estado também nada me disse sobre a avaliação que tem do controle da madeira, da área de intervenção durante este período. E, sobretudo, relativamente às operações em 2008, que eu lembro que até alteração estão acordadas até com a própria União Europeia. Relativamente às IFES, eu não tive tempo para falar das IFES e dos baldios, só gostaria de lembrar ao Sr. Secretário de Estado, porque aquilo que vai vindo me preocupa, que a lei dos baldios é uma lei da Assembleia da República que, naturalmente, prevalece sobre qualquer decreto-lei, qualquer legislação do Governo, estabelece apenas duas fórmulas de delegação da administração dos baldios. Duas formas de delegação dos baldios. É, naturalmente, na junta de freguesia e relativamente a repartições de departamentos da administração pública. Não prevê qualquer delegação da administração relativamente a privados. Não sei, eu não conheço a Secretaria de Estado. Se a Secretaria de Estado ainda podia certamente fornecer-nos esse elemento, que é o documento que está certamente a ser consultado, mas eu não conheço ainda. Relativamente às matas públicas, a Secretaria de Estado, eu só gostaria de insistir que antes de entregarem a concessão, quero utilizar este termo, à Elter e à Porto Céu, se lembrasse, como exemplo da boa gestão, aquilo que aconteceu na Serra da Ossa, em grande parte, da responsabilidade da Porto Céu, e o que aconteceu este ano, provavelmente os maiores incêndios aqui na zona de Lisboa, ali naquela grande propriedade de Aveiras, também pertencente a celuloses. Existe, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por responder, Sr. Deputado, Sr. Secretário de Estado do Ambiente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A minha primeira intervenção é só para rejeitar veementemente as alegações do Sr. Deputado Carlote Marques, que por considera ridículo, ao fim de tudo o que dissemos aqui, dizer que não nos preocupamos com os fogos, seja onde for, nas áreas protegidas em particular, e à beira do ofensivo dizer que não temos preocupações, que seja eu, seja o Sr. Secretário de Estado das Florestas, pelas pessoas que lá vivem. Eu, bem pelo contrário, disse uma coisa oposta a isso, que foi ao hierarquizar que as pessoas, bens e vidas, estão primeiro do que a conservação da natureza. Portanto, se quer fazer daqui alguma coisa, mas é só para deixar isso claro. Quando ao Sr. Deputado Hélder Amaral, eu queria fazer um comentário sobre regeneração versus florestação. Eu dou-lhe um comentário com um caso concreto. O Parque da Serra da Estrela teve um incêndio grande em 2005, como sabemos. E nós temos sempre advogado que devemos aproveitar a regeneração natural no que ela tem para nos dar. Isto não é nenhum fundamentalismo para só a regeneração. O caso concreto na Serra da Estrela, posso dizer que houve ações concretas de reflorestação, inclusive é com apoio de privados, veja-se bem, em 200 hectares que foram reflorestados. E no caso da regeneração natural, há 300 hectares de adensamento e aproveitamento da regeneração. Então não deixe de registar, isso é patente, fez fora, inclusive nas áreas protegidas, que as espécies autóctones estão vastamente em recuperação, fruto de alterações diversas no uso do solo e não só relacionado com os fogos florestais. Quanto a mercado de títulos de carbono, é uma coisa que temos de ter clara. A área do potencial da floresta para o mercado de emissões e para os problemáticos de carbono é muito grande. Mas temos de ter claro, o comércio europeu de licenças de emissão não abrange floresta hoje em dia. E é inclusive ainda duvidoso que possa vir a abranger para lá de 2012 por uma simples razão. É para o mercado de carbono funcionar, tem que haver escassez de licenças. E o potencial de absorção de carbono das florestas é muito grande. Portanto, isso está em cima da mesa. Na negociação internacional não é um dado adquirido. Quer isto dizer que, como tal, não podemos fazer nada? Não. E já o fizemos. Pode-se fazer através do chamado mercado voluntário. Existem empresas hoje que querem, por imagem, pelo que entendam, compensar as suas emissões, e essa compensação é frequentemente feita através de atividades de florestação. E por isso mesmo, e como os senhores deputados sabem, porque isso já foi presente nesta comissão, existe um acordo feito no Parque Nacional da Peneda Gerês, precisamente, com o Conselho Diretivo dos Baldios de Fafião, e com uma empresa consultora de mercado de carbono, que já se concretizou num contrato de compra e venda para 4.500 toneladas de CO2, para um prazo de 30 anos, e a venda foi feita por 8 euros por tonelada. Portanto, isso é uma via que nos parece interessante a aprofundar e que já de alguma forma foi empreendida. Quanto ao plano de ordenamento, o Parque Nacional da Peneda Gerês, tenho a expectativa do trabalho técnico e inclusive a consulta, a Comissão Mista de Coordenação, ficar consideravelmente concluído em 2008. O processo legislativo não ficará concluído em 2008, terá que penetrar por 2009 também.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rápido. Sr. Deputado Carlote Marques, quanto às perguntas que insistentemente me fez ao longo dos últimos meses e relativamente às quais eu já dei respostas, continuarei a manter as respostas que já tenho. Quanto às questões relacionadas com Bragança, gostava de lhe dizer o seguinte. Talvez o Sr. Deputado não saiba, mas o Sistema de Defesa Floresta contra Incêndios prevê que a identificação das áreas e a medição das áreas seja feita pela Guarda Nacional Republicana. Nem é feito por quem combate, nem é feito pela Autoridade Florestal Nacional. É feito por uma terceira entidade que, com os instrumentos adequados, hoje instrumentos tecnologicamente avançados, faz a medição das áreas. Portanto, eu não acredito que o Sr. Deputado aqui na Comissão queira dizer que a Guarda Nacional Republicana anda a adulterar números ou a fazer os números que não são os números reais. Estão aqui. Oh, Sr. Deputado, pronto, ok. Não há nenhum problema. Eu pedirei à GNR para o informar sobre isso. Agora, eu acredito ainda hoje muito nas Forças de Segurança, na sua capacidade e na sua competência. Sr. Deputado, quanto às questões do nemátodo e relativamente ao apoio dos professores florestais. Se o Sr. Deputado olhar para o PRODER, no eixo 2 do PRODER, estão previstas todas as linhas de apoio a esta área. E nós iremos publicar até o final do mês as portarias que vão fazer face a estas questões e também a estas necessidades urgentes. Deixo-lhe esta nota e com certeza terá uma surpresa agradável quando vir essas mesmas portarias. Sr. Deputado Nuno, na Câmara Pereira. Nós investimos nos últimos anos, no anterior quadro, na floresta, cerca de 240 milhões de euros. Vamos investir neste novo quadro, próximo dos 400 milhões de euros. E porquê? Porque este PRODER contempla quatro fileiras centrais de atuação. O azeite, o vinho, os hortícolas e os frutos e a floresta. Portanto, é uma linha de atuação muito clara na definição deste PRODER. Gostava de lhe dizer que, relativamente à judiciária no terreno, eu acompanhei nos últimos anos a interação entre as forças de segurança, designadamente a GNR e a Polícia Judiciária. E gostava também de dizer que o trabalho que tem sido feito este ano é motivo de elogio. E será, provavelmente ficará surpreendido quando a Polícia Judiciária apresentar o seu relatório deste ano. É claro, a Polícia Judiciária não é uma polícia que apresente os dados a cada semana. Não pode. A Polícia Judiciária mantém uma atitude permanente, até relativamente a histórico de anos anteriores, porque só assim consolida a sua informação. Mas o relatório deste ano será, com certeza, um relatório muito agradável. Sr. Deputado Jorge Almeida, Fundo Florestal Permanente. O Fundo Florestal Permanente é um instrumento muito importante para nós definirmos as nossas linhas políticas e para as concretizarmos. Gostava de dizer que nós vamos fazer uma alteração ao regulamento do Fundo que assentará, essencialmente, em cinco tipologias de ações. A primeira tipologia tem a ver com a sensibilização. Nós queremos consolidar mais a área da sensibilização e vamos dotar entre 15% e 25% do Fundo Florestal Permanente anualmente para esta área da sensibilização. Vamos também concretizar o dispositivo de prevenção estrutural nos termos em que eu aqui defini, organizado, estruturado, consolidado, que terá um apoio entre 35% e 55%. No âmbito da gestão e intervenção florestal, quer no âmbito dos planos de gestão, o planeamento municipal, a promoção e constituição das IFES, a promoção do ordenamento florestal e a certificação e gestão sustentável da floresta, entre 35% e 65% dos montantes. Nos apoios à sustentabilidade na floresta, os valores andarão entre 25% e 45%, anualmente eles oscilarão, e teremos uma nova linha de assistência técnica que é essencial para clarificarmos e concretizarmos mesmo a Estratégia Nacional para as Florestas, os apoios às organizações produtoras florestais. Portanto, isto são as linhas centrais da reforma do fundo, que nós queremos transparente e melhor aplicado nos próximos tempos, com objetivos pelo menos mais claros. Sempre lhe direi, Sr. Deputado, que os projetos como o que viu em Proença Nova dificilmente terão cabimento nos próximos anos, porque eles não se agregam à realidade proposta pelo Governo para a política das florestas. Sr. Deputado Agostinho Lopes, eu tenho sempre muito gosto em responder-lhe a tudo o que sei. Às vezes não sei, e portanto às vezes não respondo. Mas agora sempre direi que sei tudo aquilo que me perguntou. Primeira questão, no mato, que já respondi a uma parte da sua pergunta, respondeu ao Sr. Deputado Carlos Marques, no âmbito dos apoios. Gostava de lhe dizer que, relativamente ao controlo, não posso deixar de concordar consigo que o controlo não foi eficaz, porque se não tivesse sido eficaz, não tinha passado para fora da faixa de contenção. Bem, mas, ó Sr. Deputado, mas isso é preciso o quê? Conhece-me desde 1978. Algum dia eu deixei de dizer aquilo que tem que ser dito e que está aos olhos de todos os cidadãos? Por amor de Deus. Operações em 2008 foram todas realizadas no âmbito daquilo que tinha sido acordado com a União Europeia. Todas. Todos os abates que tinham sido promovidos, tinham sido prometidos no âmbito do plano da União Europeia, estão concretizados. Estão feitos. Todos os trabalhos que estavam previstos. Não deixamos de fazer os trabalhos que tínhamos acordado com a União Europeia, só porque, entretanto, nos apareceu uma nova realidade. Por muito que muitos técnicos nos tivessem dito, com a nova realidade não faz sentido, estamos a gastar dinheiro naquilo que são os nossos compromissos. Mas, eu sempre disse, os nossos compromissos têm que ser assumidos. E assumimos todos. Sr. Deputado, delegação de baldios. Então eu não conheço a lei dos baldios? Então eu não sei que a gestão dos baldios só pode ser feita pelo Estado? A gestão dos baldios pode ser feita pelos conselhos diretivos, pelo Estado ou pelas juntas de freguesia. E ninguém quer retirar essa situação prevista na lei. Agora, há uma coisa que eu lhe digo. os conselhos diretivos não podem estar impedidos de participar em outras formas de gestão que eles queiram. Ok? Portanto, é ao contrário. A lei... Isso. A lei não obriga os conselhos diretivos a participar. A lei permite-lhes que eles participem. É só isso que nós vamos fazer no âmbito dos adesivos. Dizemos aos conselhos diretivos, olha, se vocês querem... Senhor deputado, conselhos diretivos daquele grupo de baldios, juntem-se, façam uma ZIF de baldios. Conselho diretivo quer participar numa ZIF em conjunto com particulares? Então participe em conjunto com particulares. Bem, senhor deputado, os compartes decidirão a forma adequada de gerir esse mesmo território.
Senhor deputado, estamos quase a terminar a apelo que nos ajuda aos outros.
Essa questão é uma questão em que a sua opinião, voltando com a minha, somos ambos, não somos ambos juristas e, portanto, discutir-se-á na altura própria. Agora, a única coisa que nós vamos fazer é prever esta possibilidade para que os conselhos diretivos de baldios possam usá-la, tendo em conta as suas decisões no âmbito da gestão das suas propriedades. Senhor Presidente, muito obrigado. Penso que terei respondido a todas as perguntas que me foram colocadas.
Senhor, muito obrigado. Eu queria agradecer ao Sr. Secretário de Estado. Podia, já falta pouco para terminar e gostava de apelar à boa vontade dos Srs. Deputados. Srs. Deputados, eu gostava que me ajudassem a concluir os nossos trabalhos. Queria agradecer ao Sr. Deputado de Estado Humberto Rosa, ao Sr. Deputado de Estado Sem Simões, ao Sr. Presidente da Autoridade Forestal, o Engenheiro António Rego, e ao Sr. Presidente do ICNB, Tito Rosas, e, portanto, agradecer aos Srs. Deputados. Damos por fim a nossa audição. Ouvimos dois Secretários de Estado, isso levou-nos algum tempo, mas julgo que ficaram esclarecidas, pelo menos até à próxima audição, um conjunto vasto de perguntas e também de respostas. Muito obrigado a todos e um bom almoço.